Vamos então retomar os nossos trabalhos agora com a audição da Entidade Reguladora da Comunicação Social, agradecendo ao Sr. Presidente a sua presença entre nós hoje. Só um esclarecimento prévio. Antes ainda do requerimento que foi apresentado pelo CDS-PP, que foi debatido e aprovado no dia 1 de outubro, pretendendo a audição da Entidade Reguladora da Comunicação Social e da Direção da Informação da RTP sobre a questão do pluralismo, especificamente sobre a questão da existência de dois comentadores ligados a dois partidos políticos no âmbito do Serviço Público de Televisão, recordar-se-ão que nós tínhamos também deliberado, 2 semanas antes, se não me recordo, a ouvir a Entidade Reguladora da Comunicação Social sobre o problema da aplicação da Lei da Rádio. E, portanto, eu tomei a liberdade de pedir ao Sr. Presidente da ERC que, vindo aqui hoje, abordasse os dois temas, e que nos pudesse dar alguns esclarecimentos sobre essa questão da aplicação da lei da rádio, sobre o problema da música portuguesa na lei da rádio, etc. E, portanto, eu tinha previamente combinado isso com o Sr. Professor, razão pela qual o Sr. Professor fará o Sr. Presidente, enfim, aqui na qualidade de Presidente, o Sr. Presidente da ERC fará, julgou na sua intervenção inicial, uma referência aos dois aspectos em causa. Eu iria sugerir, e desde já queria pedir desculpa ao Sr. Presidente da ERC pelo facto de nós nos termos atrasado, mas enfim, a audição anterior prolongou-se mais do que seria expectável. Eu iria propor aos senhores deputados que mudássemos um bocadinho o formato, se não vir nenhum inconveniente, ou seja, que o Sr. Professor pudesse fazer a intervenção inicial, que depois os grupos parlamentares fizessem as perguntas, uma pergunta por grupo parlamentar na primeira ronda, e que o Sr. Presidente da ERC respondesse depois no fim de todas as perguntas, em vez de fazermos como fizemos anteriormente, pergunta-resposta. Não sei se vem algum inconveniente. Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Só uma pergunta, não é desacordo nenhum, só uma pergunta para clarificar. Dividimos esta nossa reunião nas duas temáticas e nas correspondentes rondas ou vamos
Do meu ponto de
juntar
vista,
os
do meu ponto de
assuntos?
vista, os grupos parlamentares são livres de fazer as perguntas na primeira ronda, de fazerem pergunta que entenderem na segunda também. Se quiserem misturar as questões, se preferirem uma na primeira, outra na segunda, estão inteiramente à vontade para o fazer. Exatamente. E, portanto, há algum inconveniente em que seja assim? Sr. Deputado Agostinho Branquinho?
Sr. Presidente, eu não vejo inconveniente nenhum. Eu só lhe pedi era o seguinte favor. Como o deputado Nuno da Câmara Pereira também tem intervido especificamente sobre a lei da rádio, se Vossa Excelência não se importa, na primeira ronda, fazer uma extensão. Eu procurei ser sintético, porque até que não era eu que estava a preparar-me para fazer essa questão, e o Sr. Deputado Nuno, no final da ronda, faria logo essa questão sobre a lei de rádio e julgo que assim ganharíamos tempo nessa matéria.
O Sr. Deputado Agostinho Branquinho, como nós temos combinado, nós em comissão, na primeira ronda, os grupos parlamentares têm 5, 6 minutos para se pronunciar. O PSD gerirá os seus 5, 6 minutos, como entender. Se o Sr. Deputado quiser intervir dentro desses 5, 6 minutos, o Sr. Deputado Gonçalo, nome da Câmara Pereira também, é uma decisão vossa. Sr. Presidente, agradecendo mais uma vez a sua presença, dá-lhe então a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começaria então por a minha intervenção com uma nota sobre a forma como está, do ponto de vista da ERC, a ser aplicada a lei da rádio, passando depois então às outras temáticas que o Sr. Presidente muito bem sintetizou. Como saberão, está a decorrer neste momento, em relação às rádios, o processo de renovação dos alvarás, que implica um processo administrativo extremamente pesado, considerado o facto de estamos a falar de um universo de mais de 300 rádios, e a ERC decidiu aproveitar essa circunstância, primeiro para harmonizar e fazer a conciliação da documentação que, a propósito das rádios, estava antes distribuída, respectivamente, pela Alta Autoridade e pelo ex-Instituto da Comunicação Social, e estamos também a construir de raiz uma base de dados, já com as atualizações e com a informação suplementar que temos pedido às rádios, para, no fundo, ter uma visão mais aperfeiçoada sobre a detenção do capital e as relações de propriedade no campo das rádios, considerando desde logo a circunstância de, dentro em breve, ao que se prevê, poder estar em vigor a lei do pluralismo e da não concentração dos meios. É uma das zonas onde diria, temos tido mais dificuldade em organizar informação coerente, atualizada nessa matéria e, portanto, se está em causa a transparência da propriedade das detenções diretas ou indiretas, essa base de dados vai, como disse, ser construída neste momento de forma atualizada e seguramente mais profissional. Em segundo lugar, também a entidade reguladora está a atualizar a informação sobre os perfis de programação das rádios, portanto, para uma caracterização mais real do que é o universo das rádios, seja elas nacionais, regional ou locais ou em cadeia, e significa que temos solicitado não só as cadeias de programação, como também uma memória descritiva do que tem sido a programação das rádios nos últimos anos. Finalmente, o procedimento administrativo de renovação dos alvarás está a decorrer, como tive ocasião de dizer, e nessa medida estamos também a aproveitar para solicitar, não como condição para a renovação do alvará, como é evidente, mas a solicitar às rádios que ainda não participam no processo de informação sobre a aplicação das regras sobre cotas de música, estamos a aproveitar para pedir às rádios que não têm esse software instalado que enviem à ERC prova documental, isto é, a relação dos temas musicais tocados e, bem assim, a gravação das emissões num período de 2 dias de emissão. Finalmente, com um aspecto preocupante, mas que ultrapassa em muito a ERC, temos uma situação peculiar. Estamos ou vamos estar perante processos de renovação de alvará quando, em relação a essas mesmas rádios, estão a decorrer em tribunal, às vezes há mais de 5 anos, processos de cassação. E, portanto, não diria que estamos perante um dilema esquizofrénico, mas é uma situação que, de facto, não é muito fácil. A circunstância de estar pendente em tribunal um processo de cassação interposto na altura decidido pela Autoridade para a Comunicação Social e da qual, decisão essa da qual foi interposto recurso pela rádio ou rádios em causa, e ao mesmo tempo estamos na iminência de ter que decidir sobre a renovação desses mesmos alvarás. Em relação às ditas cotas de música, como os seus deputados sabem, vêm descritas de forma, diria, multifacetada no artigo ou nos artigos 44A a 44E da Lei da Rádio. Neste momento, o projeto da entidade reguladora de instalação de um software que nos permita a agregação de informação atualizada sobre as cotas de música, nomeadamente cotas de música portuguesa e cotas de música recente, isto é, com menos de um ano, já reúnem 130 das, grosso, do universo de 340 rádios, grosso modo. Isto poderá parecer relativamente pouco, penso que não é, por várias razões. Primeiro, não há uma obrigatoriedade legal de adesão ao sistema de informação que a ERC procurou implementar. E, portanto, caberá ao regulador, como está agora a fazer no decurso do processo de renovação, solicitar informação às rádios que não participam neste sistema de verificação. Vários dos operadores estão também atentas a dificuldades económicas invocadas no plano da regulação tecnológica que devem empreender, estão também a aguardar por uma linha de apoio específico que lhes permita adaptar o software para a construção do ficheiro de leitura que foi elaborado pela ERC. De todo modo, em terceiro lugar, que me parece muito significativa, digamos, o conjunto de dados que já dispomos, resulta de, nesse universo de 130, 132 rádios, das quais, com consistência, 125 têm enviado dados que permitem uma avaliação já muito ampla do universo rádio em Portugal. É bom termos presente que estão ali incluídos todos os operadores de dimensão nacional, bem como quase todas as principais cadeias de rádio. Portanto, o universo, se quiserem, de alcance desta verificação ultrapassem bastante, independentemente de uma verificação manual que a ERC está a proceder, ultrapassem bastante, em termos de audiência, os 80% do todo da audiência rádio no país. Finalmente, a este propósito ainda, saberão com certeza que, nos termos da Lei da Rádio, cabia à ERC estabelecer um regime de exceção há o regime das cotas, depois há um regime de exceção que é aplicável nas circunstâncias em que, atentos aos dados do mercado, se verifique que determinados tipos de música não são suficientemente desenvolvidos para permitirem o cumprimento de uma cota relativamente a determinadas rádios temáticas. O Conselho Regulador, em cumprimento da lei e depois de uma consulta pública, aliás, interessante, onde o essencial era de concordância com o que a ERC se propunha fazer e de discordância com o quadro legal que impunha as cotas de música, veio a estabelecer e a definir como insuficientemente produzidos em língua portuguesa vários géneros musicais: o hip-hop, rap, urbana, infantil, jazz blues, dança e música clássica. Portanto, isto significa o quê? Que as rádios temáticas que se incluam dominantemente em termos de grelha de programação musical nestes géneros musicais não vêm ser-lhes aplicada a exigência das cotas que o artigo 44A, artigos 44A da Lei da Rádio estabelecem. Quanto agora aos valores do cumprimento. Em primeiro lugar, os valores de cumprimento das obrigações legais são muito elevados. Portanto, estamos a falar de uma percentagem que rondará 80 e tal por cento. Não se trata de uma avaliação empírica ou opinativa, mas certificada pelos dados que vamos recebendo das rádios. Portanto, é um valor, a meu ver, muito satisfatório, até porque, lembrar-se-ão alguns dos seus deputados, eu estava particularmente pessimista quanto à possibilidade de instalar um sistema de verificação destas cotas, considerando o valor desproporcional que implicaria a aquisição de um software já instalado e que se aproximava na altura, ultrapassava amplamente o meio milhão de euros e aproximava-se, grosso modo, de um milhão de euros se quiséssemos alagar o universo das rádios verificadas. E, portanto, perdoa-se uma expressão, quem não tem cão caça com gato. O que a ERC procurou foi criar um software próprio que, como podem imaginar, muitíssimo mais barato, que ainda por cima reforça as relações de cooperação com as rádios, reforça a transparência da avaliação, porque é o software que envia os dados que constam da programação musical das rádios envolvidas e, finalmente, permite, além disso, uma espécie de intra-regulação ou auto-regulação, entre aspas, evidentemente, na medida em que as rádios têm a percepção constante do que estão a fazer em matéria de cumprimento de cotas. Neste momento, já disponho do relatório das cotas de música portuguesa relativamente ao período abrangido no segundo trimestre de 2008. Estamos a começar neste momento o terceiro trimestre e, como disse, verifica-se um cumprimento, a meu ver, amplamente satisfatório. Isto não significa, evidentemente, que a entidade reguladora possa aceitar muito mais tempo as situações em que esse incumprimento se verifica. Parece-me, porém, que o ponto de partida para a aplicação do regime sancionatório previsto na lei deverá corresponder, para não se verificar um efeito de discriminação relativamente àqueles que confiaram em nós e aceitaram o sistema das cotas, o elemento temporal a aplicar deve ser aquele em que nós façamos também a verificação manual, se for preciso, das rádios que até agora não puderam ou não se mostraram interessadas em aderir ao sistema. Portanto, penso que naquela que era porventura, do ponto de vista regulatório, a questão mais difícil, em termos pragmáticos, de aplicação, foram dados passos muito significativos. Isso pressupôs também, o que é bom acentuar, uma relação muito interessante entre regulador e associação representativa do setor. Não lhes escondo que, de vez em quando, vamos tendo uns arrufos. Atualmente, a Associação Portuguesa de Rádio, pelos vistos, considera que a ERC interrompeu a relação de cooperação. Posso dizer-lhes muito claramente que não é isso de todo, não é essa de todo a intenção da entidade reguladora, tendo, aliás, esclarecido à Associação Portuguesa de Rádio, que era uma dúvida legítima, mas que foi esclarecida categoricamente, que a circunstância de solicitarmos às rádios cujo processo de renovação de Alvará está em andamento, solicitarmos ao mesmo tempo, junto com a instrução desse processo, elementos relativos às cotas de música, não tem uma relação de dependência. Não é por pedirmos esses dados que, evidentemente, estamos a considerar que a decisão quanto à renovação do Alvará está dependente do cumprimento das cotas de música portuguesa. Não porque queiramos aqui ser bom samaritano, mas porque administrativamente e regulatoriamente e legalmente seria absurdo impor uma condição a um processo de renovação lá onde a lei de todo não o permite. E, portanto, quanto a este ponto, Sr. Presidente, para não me alongar demasiado, penso que poderia, grosso modo, considerar que a informação que me cabia prestar está dada. O segundo tópico está relacionado com factos recentes. Está relacionado com o relatório intercalar de avaliação do pluralismo político-partidário no serviço público de televisão. Será talvez bom contextualizar, para além do quadro surpreendentemente polémico que teve a divulgação desse relatório intercalar, a circunstância de essa divulgação ter vindo acoplada a outras situações, algumas menos felizes para a entidade reguladora. Aquilo que alguma comunicação social classificou como as trapalhices da ERC. Bom, foram de facto trapalhices, não tenho qualquer problema em assumir, mas entendi que devia essencialmente falar do assunto perante esta comissão, do que é que estamos em termos concretos e descontando algumas construções mais arrevesadas que em torno do episódio foram feitas, do que é que se tratou? Tratou-se da circunstância da entrega de documentos relativos ao caso Sócrates ter tardado 7 meses na ERC, por circunstâncias internas pelas quais evidentemente respondo e sobre as quais não tenho mais que me pronunciar. A partir daí fez uma construção extraordinária de uma entidade reguladora a fazer uma espécie de jogo de esconde-esconde com o jornal, mas pronto, mas isso, as construções ficam com quem as faz e valem o que valem. Em segundo lugar, outra falha da ERC, que eu também assumo, como é óbvio, a troca do depoimento do diretor do Jornal Público, justamente nesse processo que, de facto, ou estava amaldiçoado, ou então confirmou aquela velha ideia que quando as coisas correm mal, podem sempre correr pior. E, portanto, não vou discorrer longamente sobre esse assunto, apenas recusar veementemente, sem procurar fugir à responsabilidade até administrativa que me cabe, recusar veementemente algumas das imputações, o mais delas, infelizmente, insultuosas, que foram feitas sobre a honorabilidade do Conselho Regulador e até de alguns membros do Conselho Regulador. Em meu abono, e para não parecer Egas Muniz perante os senhores deputados, porque, enfim, não é muito a minha vocação, em meu abono, recordo que esses erros ocorreram numa fase em que a entidade reguladora tinha pouco mais de um ano de existência. Não quero invocar aqui o argumento da inimputabilidade, mas da contextualização dos factos. Em segundo lugar, como eu sou um otimista, estes factos tiveram enorme vantagem de obrigar a entidade a pensar em formas de doravante impedir de todo que erros destes venham a repetir-se. E destacaria, já agora não há parte, que o Sr. Presidente me permitirá, que quando eu disse que tinha ocorrido um erro de um funcionário, não estava evidentemente a refugiar-me, como algumas crianças fazem nas cheias da mãe, até porque quando eu disse que provavelmente tinha ocorrido um erro de um funcionário, destaquei que me parecia, e continuo a manter, um erro absolutamente desculpável aquele que ocorreu, e poderei desenvolver o assunto, na troca do depoimento do Sr. Diretor do Público. Segunda questão, porventura mais interessante, embora talvez menos excitante, a questão da avaliação do pluralismo político-partidário. Recordar-se-ão os senhores deputados, recordar-se-ão com certeza, que a divulgação deste relatório intercalar da avaliação do pluralismo político-partidário suscitou algumas reações bastante veementes, umas delas centradas na questão do programa As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa, outras centradas na legitimidade da imposição de valores de referência ao serviço público de televisão no que se refere à avaliação do pluralismo político-partidário. Começaria então pela questão do comentário político e não lhes escondo alguma surpresa que senti quando vi alguns comentários sobre essa parte do comentário político, porque realmente tem sido posição constante da entidade reguladora, foi posição constante no momento em que divulgou o plano de avaliação do pluralismo político-partidário, foi posição constante reafirmada em várias deliberações sobre esta matéria, foi posição constante quando da divulgação dos resultados do primeiro plano de avaliação do pluralismo político-partidário e é posição constante aquela que consta do relatório de avaliação intercalado. Admito que possa ter havido um equívoco por se ter utilizado o termo representação. Posso esclarecer os seus deputados que nunca passou pela cabeça do Conselho Regulador, como é aliás bom de ver consultando toda a documentação e já é abundante sobre o assunto, foi produzida pelo Conselho. Não se trata aqui de inventar novos corredores de poder ou de inventar microprogramas do Estado da Nação, porque esses têm uma representação estrita político-partidária, seja ou não negociada com a RTP, porque a própria representação pode legitimamente ser negociada. Do que se trata, isso sim, é do comentário político. E o comentário político está associado a correntes ideológicas. E as correntes ideológicas, em entender do Conselho Regulador, devem ter expressão ponderada, não igualitária, mas devem ter expressão no serviço público de televisão. E, portanto, quando, e agora entro na parte mais concreta, quando o Conselho Regulador diz que o comentário político neste momento, corporizado pelo programa do professor Marcelo de Belo Sousa e pelo programa do Dr. António Vitorino, representa a área social-democrata e a área socialista, o Conselho Regulador não pode senão manter aquilo que está a dizer. Ao contrário do que vi sugerido, o Conselho Regulador não faz análise política de comentário político. E, portanto, ao Conselho Regulador, e se o fizesse, a meu ver, estaria a violar gravemente os seus deveres de independência, ao Conselho Regulador não cabe, do meu ponto de vista, e defenderei sempre esta posição, não cabe analisar em concreto cada uma dessas expressões do comentário político no serviço público de televisão, verificar se num caso são apresentados livros ou não, ou se noutro caso é escolhida outra temática. Ao Conselho Regulador cabe assentar no seguinte: o comentário e o confronto político, ideológico, que tem uma expressão depois formal partidária, não significa necessariamente que esse comentário político, ideológico, com uma base de corrente ideológica que tem expressão partidária, não significa, do meu ponto de vista, que tenha que corresponder sempre à opinião atual, formal, do partido que dá expressão a essa corrente ideológica. Não se espera, e tenho muita pena mesmo, que se tenha imputado isso a Eric, não se espera nem do professor Marcelo Rebelo de Sousa, nem do Dr. António Vitorino, nem de outro comentário político que venha a existir no serviço público de televisão, que desempenha o papel estrito e limitativo, tal como eu concebo, esse comentário político de replicar sistematicamente as opiniões do partido em cuja área estão integrados. Chamo, por outro lado, a atenção para o seguinte. A entidade reguladora, como tem dito sempre, a entidade reguladora analisa aquele que é o conteúdo aparente. Isto é, a forma como o comentador ou comentadores são apresentados. A forma como o público os reconhece. E não tem no limite que saber, aliás, não tem nada que saber se têm cartão de militante, se concordam sempre, quase sempre, poucas vezes, ou muito poucas vezes, com o respectivo partido político. Do nosso ponto de vista, esse é que é o comentário político onde suscitam mais questões, neste momento, no serviço público de televisão. Ou seja, a ERC, em síntese, não classifica programas se são bons, se são maus, se são originais, se não são originais. Em segundo lugar, a ERC nunca impôs a redução da duração do programa do professor Marcelo Rebelo de Sousa. A ERC chamou a atenção, no primeiro relatório de avaliação, para a discrepância de tempo que existia entre os dois únicos programas de comentário político, nos termos em que eu apresentei no Serviço Público de Televisão. A entidade reguladora chama a atenção também para isso, porque às vezes ter noção dos tempos das coisas é importante. A entidade reguladora divulga o seu relatório de avaliação intercalar 2 semanas, pelo menos, depois de a própria Direção de Informação da RTP ter esclarecido quando, como e porquê tinha negociado com o professor Marcelo de Sousa a redução do programa As Escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, se não sou daquelas pessoas que partem de uma visão que eu considero alucinada do que é verdade ou que é mentira e que dizem que notícia não contestada é verdadeira, mas como não tenho sequer que partir desse postulado, porque foi repetida em vários momentos com muita clareza a afirmação do diretor de informação da RTP a dizer que tinha negociado com o professor Marcelo Rebelo de Sousa a redução da duração do programa por causa da circunstância de RTP ter adquirido os direitos de futebol da Liga Sagres, onde infelizmente já não está o meu Boa Vista. Independentemente disso, o que sucede é o seguinte: nunca, e pedi aos seus deputados que verificassem para confirmar o que eu digo, os documentos que saíram sobre esta matéria, nunca a entidade reguladora impôs soluções ou de corte, ou de cortar o programa do professor Marcelo, ou de engordar o programa do professor Vitorino. Nunca tal aconteceu. Porque isso seria, do nosso ponto de vista, isso sim, uma ingerência num mecanismo concreto que deve ser decidido pela Direção de Informação da RTP para se adaptar aos pressupostos estabelecidos no plano de avaliação do pluralismo político-partidário. Só mais uns minutos, Sr. Presidente. Em segundo lugar, das cotas. Falamos de cotas de música, entrou na linguagem corrente as cotas político-partidárias e, portanto, há alturas em que a língua nos esmaga e não podemos fazer o que quer que seja para contestar a expressão. Embora possa penosamente repetir que não são cotas, que são valores de referência, que esses valores de referência admitem uma margem de variabilidade, desde que justificada editorial e jornalisticamente pela RTP, e, portanto, isso sempre foi dito, consta do plano de avaliação do pluralismo político-partidário. Ora, foi criticada a circunstância de a ERC ter alterado, desculpa a minha expressão pouco técnica, a forma de contagem das peças. Permito-me recordar que essa forma de alteração na metodologia de monitorização foi anunciada perante esta Comissão há pouco mais de 6 meses e justificava, na altura, pacificamente, por 2 ordens de razões. Em primeiro lugar, o primeiro relatório de avaliação do pluralismo político-partidário representava uma metodologia que abrangia o universo de todas as peças. Recordar-se-ão que ultrapassavam na altura as 4 mil peças em 4 meses, que foram de setembro a dezembro de 2007, E a entidade reguladora anunciou perante esta comissão que era impensável alocar recursos que seriam gigantescos e desproporcionais para continuar a fazer a avaliação do universo. Primeira razão, uma razão de organização e de afetação corrente de recursos públicos que levamos bastante a sério. Segunda razão, na sequência, aliás, de sugestões que foram feitas por vários partidos e que nos pareceram absolutamente sensatas, a circunstância de, adotando exatamente a mesma metodologia que estávamos a adotar para o relatório de regulação, podermos reforçar dramaticamente a comparabilidade dos dados. Portanto, a partir do momento em que o anunciámos, a metodologia da amostragem é exatamente a mesma. Trata-se da avaliação do pluralismo político-partidário, trata-se da avaliação do pluralismo em sentido amplo e não apenas partidário, trata-se de uma avaliação que possa estar referida ao pluralismo social, trata-se até de uma avaliação geral sobre o cumprimento das obrigações dos operadores de televisão. Essa metodologia é, desde há 6 meses, como eu tive ocasião de anunciar nesta comissão, exatamente a mesma, e permito-me não concordar com quem invocou a falibilidade dos dados agregados pela ERC com uma mudança de metodologia. Não vou, como podem imaginar, entrar no universo da estatística, porque me falta competência para tal, mas pedi um relatório para que aplicasse a metodologia que exatamente estamos a seguir agora ao primeiro relatório de avaliação do pluralismo político-partidário. Portanto, testar se realmente a discrepância podia ser tão gigantesca entre uma metodologia assente na monitorização do universo e uma metodologia assente apenas na amostragem. A amostragem é essa que, como os seus deputados muito melhor do que eu sabem, é a técnica quase que universalmente aceita e empregue quase sempre, por exemplo, a Mark Test, não sendo, tanto quanto sei, os seus dados incredíveis ou inaceitáveis por se basearem neste método da amostragem. E o que é que se veio a verificar? Veio-se a verificar que, aplicando esta metodologia da amostragem que adotámos para o relatório doravante para a avaliação do pluralismo político-partidário, os resultados tinham uma variação máxima de 2,5%, muito inferior à margem de erro aceitável. Acresce que testamos isto num período apenas de 4 meses, quando o relatório anual da avaliação do pluralismo político-partidário incide sobre um universo, isso sim, de 1 ano e não de 4 meses, ou como é o relatório intercalar, de apenas 6 meses. E não posso, depois tenho aqui este disponíveis os dados, que poderei, evidentemente, se nisso tiverem interesse, deixar ou enviar uma cópia o mais depressa possível. Finalmente, não posso deixar sem observação a invocação por parte da Direção de Informação da RTP de que os dados que dispõe são discrepantes em relação àqueles que a ERC divulgou. Bom, eu queria dizer o seguinte, para poder avaliar com o mínimo de justiça e sensatez o que a RTP perante nós invocar, sou obrigado a fazer ou a dizer 2, 3 considerações preliminares. Primeiro, a RTP tem sido exemplar na forma como tem procurado colaborar com a ERC, no sentido de, tanto quanto possível, adequar os seus procedimentos àquilo que são obrigações gerais de regulação. Para lhes dar um exemplo, definimos cada uma das instituições uma pessoa para poder servir de veículo o mais célebre possível para a correção de problemas em matéria de cumprimento dos horários, em matéria, no fundo, no universo que relaciona a ERC e a RTP na perspectiva do cumprimento da ação do regulador, sem que isto signifique, evidentemente, uma sistemática concordância, mas significa, pelo menos, a possibilidade de, com celeridade, podermos chegar a conclusões em matéria regulatória. Isto significou, portanto, que era o mínimo que podia fazer aqui, tivesse e tenho que destacar alguns aspectos fundamentais. Eu não vou falar, nem que seja por delicadeza, porque a pessoa não está presente, neste caso o diretor de informação, da forma como a RTP chegou às conclusões a que chegou, agregando os dados para cumprimento das suas obrigações em matéria de pluralismo político-partidário. Destacaria apenas e exclusivamente o seguinte. Primeiro, esta discrepância, e poderia demonstrar que o método de monitorização da RTP não é aceitável metodologicamente, mas isso é irrelevante. Portanto, não estou aqui a dizer que o meu método é melhor do que o método da RTP, não tenho por hábito de fazer isso, mas caber-me a destacar dois aspectos fundamentais nesta matéria. Primeiro, cabe à ERC dotar, a partir do momento em que tem uma metodologia assente e conhecida e publicitada, dotar a RTP da possibilidade de ela mesmo ir sabendo, como acontece com as cotas de música portuguesa, ir sabendo qual o andamento, se me permitem, da sua situação do ponto de vista da avaliação do pluralismo político-partidário. Isto significa, portanto, que administrativamente, isto é, sem divulgação de relatórios ou o que quer que seja, a ERC procurará, doravante, promover atempadamente a possibilidade de a RTP saber como é que, nessa perspectiva, está a ser cumprido o plano de avaliação do pluralismo político-partidário. Segundo aspecto, que eu acho, se calhar, de longe, o mais importante, e que me levaria até, sem que isto, evidentemente, possa ser considerado mais um efeito de estilo, a propor que deitemos fora o relatório de avaliação intercalar. Porque a questão fundamental é a seguinte, é intercalar em primeiro lugar. E, portanto, como eu disse, e disse há 6 meses, a avaliação, para fazer sentido, tem que ser prolongada no tempo, embora, corrigindo este aspecto da informação atempada do Serviço Público de Televisão. Mas deitemo-lo fora. Fiquemos apenas com, no fundo, a autoavaliação que a Direção de Informação da RTP fez. Que eu até estou, como exercício de estilo, disposto a aceitar sem questionar. O mais importante que eu devo destacar, e devo destacar elogiando, é o seguinte. É a circunstância de a RTP estar convencida de que estava a cumprir o plano de avaliação pluralismo partidário. Portanto, eu não gosto de falar de estados de consciência, de estados íntimos, mas o que eu destacaria principalmente era este aspecto. A RTP tinha dados discrepantes, aqueles que pôde agregar, e repito que essa falha incumbe à ERC, porque a ERC é que deve dar àquilo que está a aplicar o plano a possibilidade de fazer uma autoavaliação. Portanto, não é uma crítica, repito, ao sistema de monitorização da RTP. O que eu destacaria é o seguinte. A RTP conseguiu, em seu entender, respeitar, grosso modo, os valores de referência constantes do plano de avaliação do pluralismo político-partidário. Em segundo lugar, fez a demonstração, ainda mais importante a meu ver, de que, aparentemente, e porque posso-lhes garantir que não falamos com a RTP neste período de 6 meses, nem uma linha sobre a avaliação de pluralismo político-partidário, isso significa que, aparentemente, a circunstância da RTP ter, em seu entender, respeitado aqueles valores de referência, não violentou a sua liberdade, não violentou a sua autonomia jornalística, não notei na informação da RTP nenhuma distorção chocante em termos de cidadania e, a meu ver, esse aspecto, esse sim, deve ser elogiado. Deve ser elogiado a RTP e, se me permitem, fico eu muito contente porque se demonstra, como sempre foi a minha convicção, que a existência de valores referência, repito que não são cotas, são valores referência, a existência de valores referência não invade, ou melhor, é muito, mas muito mais respeitadora da independência jornalística da RTP, da sua autonomia editorial, do que um sistema que, como antes, estava essencialmente baseado na queixa casuística. Os números que disponho são, aliás, muito esclarecedores a este respeito. Em 2006, a ERC recebeu 7 queixas sobre questões ligadas ao pluralismo político-partidário. Em 2007, recebeu 15 queixas ligadas a questões associadas ao pluralismo político-partidário. Em 2008, recebeu 3 queixas ligadas a questões associadas ao pluralismo político-partidário. Isto significa, portanto, o quê? Que de um ponto de vista de interpretação e de, tanto quanto possível, interpretação constitucional das questões de pluralismo político-partidário, eu penso que é possível chegar, não necessariamente por consenso, mas chegar tendencialmente a representações dos diferentes partidos que compõem o espectro político-partidário, sem violentar os partidos, sem violentar a RTP, sem violentar, sobretudo, o valor fundamental que é a própria matriz da existência da entidade reguladora, que é o respeito pela liberdade de imprensa, tendo presente que a existência de um serviço público de televisão pressupõe, em nosso entender, um conjunto de obrigações que é distinto daquilo que incide sobre os operadores privados. E, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua tolerância e ficar então disponível para esta.
Muito obrigado, Sr. Presidente da ERC. Vamos começar, como fizemos há pouco, pelo autor do requerimento, que é o CDS-PP, Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente da ERC, professor Azevedo Lopes. Antes de mais, obviamente, agradecer a sua presença aqui. O CDS, quando promoveu este... quando apresentou o requerimento para promover estas audições, acima de tudo, fez-o por uma preocupação que tem. E é nessa preocupação que eu me quero concentrar. A nossa preocupação essencial é um problema que está detectado, já foi detectado há 6 meses e agora continua, sob a falta de pluralismo no espaço documentário político que vivemos no Serviço Público de Televisão, RTP. Isso para nós é que é o essencial. Obviamente, poderíamos levantar aqui outras questões, mas como eu acho que são acessórias, como, por exemplo, a questão de saber o critério de duração do programa, dos shares, das transmissões, são questões também, certamente, muito importantes, mas para nós não encaixam na preocupação essencial, que é a de estarmos todos a verificar num espaço que é um espaço de serviço público, num espaço que tem regras muito especiais do ponto de vista legal e também, obviamente, do ponto de vista ético, que é o espaço documentário político da RTP, um problema. E um problema que está colocado, que já foi detectado no passado. E esse problema é este de só existirem 2 comentadores de 2 áreas político-partidárias, PS e PSD. Eu não vou, nem nunca o fizemos até aqui, pôr em causa a personalidade dos comentadores. Não é isso que aqui está em causa. Mas para nós é muito óbvio que aqueles comentadores representam espaços políticos determinados. Aliás, curiosamente, se olharmos para o historial, não é à toa que, quando a RTP convidou o professor Marcelo Rebelo de Sousa para fazer comentário político, quis contrabalançar com alguém da área política do Partido Socialista, tendo convidado o Dr. António Vitorino. E para nós também é muito curioso que este problema só se verifique no espaço da RTP, no serviço público. Nas outras televisões, onde também há espaços de comentário político, não se verifica este problema. E não se verifica este problema porque outras associações de televisão têm optado por critérios diferentes. Ou têm, para fazer comentário político, pessoas que não provêm diretamente da área
dos partidos políticos não têm uma representação de uma área sociológica, da sociologia política, ou então, como por exemplo, noutro caso, no caso das Cinco Notícias, onde há comentadores muito variados de todas as áreas e não há aí, não é aí detectado um problema de pluralismo político. O único sítio onde é detectado esse problema de pluralismo, de falta de pluralismo político no espaço de comentário político, é, curiosamente, na RTP. E nós, perante este problema, podemos ter duas atitudes. Ou fazemos o que, pelos vistos, o Partido Socialista, e mesmo, infelizmente, em parte o PSD, escolhem fazer, que é atirar sobre o regulador, dizendo coisas até que eu acho que são bastante injustas, classificando, por exemplo, este relatório de Cedo como insensato. Eu acho que isso é uma enorme injustiça que é feita a este relatório da ERC, e nós não acompanhamos as críticas do Partido Socialista e do PSD ao relatório. Ou então, o Sr. Deputado Aranjo Carvalho, que... Eu reparei que o Sr. Deputado Aranjo Carvalho publicamente considera o relatório insensato. Está citado na comunicação social, não tenho nenhuma razão para duvidar para duvidar disso. Mas, como estava a dizer, Sr. Presidente, e para nós podemos ficar a criticar o regulador ou podemos querer dedicar-nos ao essencial do problema. E para nós o essencial do problema está definido, está bastante bem elencado no relatório, tal como já estava há 6 meses atrás. E há 6 meses atrás, quando a ERC se dirigiu ao Parlamento, tivemos aqui uma audiência, e também a Direção de Informação da RTP Carvalho, foi-nos dito, isto é público, que a RTP estava na altura a tentar encontrar uma solução mais abrangente, que garantisse uma maior abrangência e que pudesse atalhar este problema. Nós registramos, e isso é importante também que se diga, que há um conjunto de comportamentos, nomeadamente da RTP, em matéria de pluralismo, que têm sido alterados. E esse sinal para nós é um sinal muito positivo. Agora, neste particular, que é o particular do espaço comunitário político, registramos que não há uma única alteração. Pior até, percebo que obviamente uma grelha não pode ser mudada de dia para a noite, isso é óbvio, mas já passaram 6 meses e continuamos aqui sem ver nenhuma alteração. E por isso mesmo, a questão que eu gostava de lhe colocar muito diretamente era que espécie de medidas adicionais, e eu cito a expressão do relatório, é que era que está a ponderar tomar para repor a normalidade, desta normalidade entre aspas, mas para repor aqui um pluralismo que deve ser acautelado na estação pública, que é a RTP. E, portanto, a minha pergunta muito específica que eu queria colocar era exatamente essa. Quanto ao problema da lei da rádio, eu gostava de colocar só uma questão que é um pouco mais abrangente do que só isso. A ERC nasceu em 2013, é uma estrutura relativamente recente, mas de 2013 até hoje tem vindo a ver as suas competências ser alargadas. Teve mais competências depois da aprovação da nova lei da rádio, terá certamente mais competências com a aprovação da lei da não concentração e do pluralismo da comunicação social, e eu gostava de perceber aqui se os meios da ERC hoje, que foram desenhados para um quadro de competências mais reduzidas, se os meios que a ERC hoje tem ao seu dispor são suficientes para todo este novo quadro de competências que lhe foram atribuídos, porque percebo que de facto há muita coisa que agora está aqui a correr e isso exige meios financeiros, humanos, técnicos, até do ponto de vista do quadro organizativo, legal, estatutário da ERC. Se hoje faz algum sentido haver ou não, gostava de lhe fazer essa pergunta muito diretamente, haver ou não alguma alteração da própria lei da ERC e dos meios que lhe estão atribuídos, com todas estas novas competências e também, obviamente, as que lhe estão atribuídas em matéria de lei da rádio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente da Entidade Reguladora. Dar-lhe duas notas prévias. Quem devia estar aqui a falar, até porque estou um bocado handicapé, era o meu colega Feliciano Barreiras Duarte, que também ficou handicapé, depois de ter dado ali uma cabeçada ali naquela coisa, não está aqui, eu não estava preparado, não tinha preparado uma intervenção, contudo tenho aqui um conjunto de notas que lhe gostaria de deixar ficar. E a segunda nota prévia, ser presidente da entidade reguladora, é dizer-lhe sim. Para o Partido Social Democrata, a monitorização do serviço público de televisão é um passo importante no reforço do pluralismo político-partidário no nosso país. Esta questão é para nós muito clara e é lapidar ao longo de todo este processo que temos avançado. Questões diferentes, e agora deixando as notas prévias, é a constatação de facto de algumas de alguns dados que nos chegam. E o Sr. Presidente teve cuidado e comece pela primeira, que é aparentemente uma questão técnica, mas que não é tão técnica quanto isso, e que tem a ver com os problemas de metodologia. Entendeu a ERC que deveria modificar a metodologia. Eu tenho algumas dúvidas, eu dou, até porque conheço o Sr. Presidente, tanto, e tenho estima, não só pessoal, como também o tenho em alta consideração intelectual, e portanto não duvido, mas reconheço que eu não me lembro de ter ouvido o anúncio da modificação dos aspectos metodológicos, mas dou de barato que o Sr. Presidente o tenha anunciado. Mas, Sr. Presidente, alterar a metodologia de uma análise global de todos os serviços informativos para uma amostragem, não pode não vir daí nenhum mal ao mundo. Aquilo que o Sr. Presidente disse, de um estudo que a ERC pediu, que eu não conheço o estudo, mas que havia uma diferença de 2,5 entre aquilo que são os resultados de uma análise global para os resultados da amostragem. Eu acho que pode ser assim. Nós hoje podemos retratar no universo, por exemplo, dos estudos de opinião, nós com 400, 500, 600 entrevistas conseguimos retratar o universo da população eleitoral portuguesa. Mas, Sr. Presidente, o problema não é esse. O problema é que a definição da amostra assenta num pressuposto básico que é crucial para a veracidade, a credibilidade e a cientificidade do output, ou seja, dos resultados, que é o caráter aleatório da amostra. Sr. Presidente, definir uma amostra que anda 8 em 8 dias, eu não tenho complexo nem a mania da perseguição. Mas basta o operador de serviço público saber qual é o primeiro dia da amostra para perceber depois qual é os dias que vai ser avaliado do ponto de vista dos coisas e poder até, digamos assim, nesta teoria da conspiração, poder inclusive naqueles noticiários ou naqueles dias ter uma postura mais equilibrada. Portanto, não, eu julgo que não é isso que sucede, mas convenhamos que os aspectos metodológicos e a modificação que foi introduzida, que pode ter um conteúdo importante do ponto de vista da afetação de recursos, do ponto de vista técnico, é um erro colossal, é um erro que não tem nada a ver com aquilo que são os princípios básicos da definição das amostras. E, Sr. Presidente, eu não quero também aqui invocar o meu percurso profissional para lhe dizer que esta é uma área onde, desde há mais de 30 anos, eu dedico uma parte fundamental do meu tempo, e esta questão não há volta a dar. Ou é aleatório ou não é aleatório. Se não é aleatório, os resultados, os outputs, não são fiáveis, não são credíveis, não são cientificamente, não podem ser sancionados, ou é aleatório, e portanto nós podemos, digamos, que acreditar que a amostra, pelo menos, obedeceu a critérios corretos. Segunda questão. A questão dos comentadores. Senhor Presidente, eu acho que a questão dos comentadores, e ao contrário do que disse o meu colega do CDS-PP, é cortina de fumo para encobrir aquilo que está por detrás, que é a existência ou não de pluralismo político-partidário na RTP. Dizer que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é da área do PSD, aliás, ele é militante do PSD, é um facto. Dizer que o programa dele tem alguma coisa a ver com a área social-democrata, ou Sr. Presidente, vai à distância daqui a Marte, onde o homem espera poder vir ainda lá, poder ir lá ainda neste século, porque se o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem algo que o distingue no comentário político é exatamente a sua independência, a capacidade que ele tem até é introduzir ruído no interior do próprio PSD. Portanto, dizer isso e pensar que nós estamos aqui, digamos, a ser aparentemente beneficiados no comentário político é uma enormidade política que todos nós temos que fazer. Até é uma falta de honestidade, é um ataque à honestidade intelectual do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que eu julgo que ninguém quer cometer esse pecadilho, e portanto dizer-lhe que esta questão dos comentadores, Sr. Presidente, foi mal abordada, transformou-se na questão central, encobriu aquilo que de facto é fundamental no relatório, que é a avaliação do pluralismo, e, Sr. Presidente, eu não sei se é da política de comunicação, se o que é de que é, mas eu julgo que nós devemos aprender com aquilo que vai acontecendo. Eu espero que a ERC consiga, digamos assim, perceber que estas questões ou são tratadas de uma forma correta, ou então, de repente, com questões laterais, nós encobrimos a questão de fundo. E a questão de fundo é o pluralismo político-partidário. E na questão de fundo, Sr. Presidente, aquilo que o relatório intercalar, apesar de ser intercalar, vem dizer, é que existe, se repete, a sub-representação do PSD em relação aos valores de referência, nomeadamente num dos principais serviços noticiosos da RTP, que é o Jornal da Tarde. E sabendo nós que, no primeiro semestre deste ano, o PSD, por questões da sua vida interna, até proporcionou, foi uma fonte inesgotável de notícias para todos os órgãos de comunicação social, devido a problemas que têm a ver com a nossa vida interna, infelizmente. Mas dizer, portanto, que o resultado é que, mesmo assim, existe essa sub-representação, sobretudo num dos principais jornais informativos do canal do Serviço Público, que é o Jornal da Tarde. Vossa Excelência, no final, o Conselho do Regulador, no final, diz que vai-se tentar, de novo, sensibilizar o operador, que vai instar o operador, mas, ao Sr. Presidente, desculpe lá, talvez, se calhar, postar assim meio a handicapé, a comparação. Mas isso é a mesma coisa da prisão preventiva, não é? É que é daqueles indivíduos que assaltam agora o supermercado, passado meia hora vão ao juiz e são postos cá fora, depois vão acolá e assaltam a instituição bancária, vão ao juiz e são postos cá fora, e depois, só ao fim de 20 e tal crimes, é que porventura se aplica a prisão preventiva. E a questão que eu quero colocar, mutatis mutandis, e com o exagero e até algum absurdo do meu exemplo, é dizer ao Sr. Presidente quantas vezes é que quer que vai instar, sensibilizar o operador de serviço público para que aquilo que é central, que é o pluralismo político-partidário, em relação aos valores de referência, venha a existir. E quais são as medidas adicionais, quais são, o que é que no seu entendimento se pode e deve fazer para que o operador de serviço público de televisão cumpra aquilo que são esses valores de referência, pelo menos em termos de tendência, em relação àquilo que deve ser a presença de cada uma das forças político-partidárias nesse relatório. Última questão, prós e contras. Sr. Presidente, eu acho que às vezes a pressa é inimiga das coisas bem feitas, e eu só posso atribuir à pressa a análise do prós e contras. Como se sabe, o meu partido, nestas queixas que apresentou aí de 2006 e 2007, o meu partido tem uma queixa exatamente sobre este programa, que estava na área da programação e agora voltou e vem dentro do organograma da RTP para a área da informação, e nós achamos que, não raras vezes, não é cumprido o princípio do contraditório, o princípio do pluralismo num programa com aquelas características. Pois bem, então o que é que diz a ERC? Que houve 22 programas prós e contras no período avaliado. Que desses 22, acha que 12 têm a ver com a avaliação do pluralismo político-partidário. E depois diz que as coisas até não estão mal e que o PSD até tem uma sua representação ao Sr. Presidente. Em 12 programas, o Governo teve em 11 um deputado do Partido Socialista, um ex-deputado do Partido Socialista, no outro. Portanto, teve sempre a voz oficial do regime presente em todos os programas. Houve um programa específico sobre o PSD, sobre o futuro do PSD, chamava-se, aliás, Quem Sucede a Menezes, onde estiveram 4 convidados que eram do PSD. E depois, sem qualquer contraditório, Sr. Presidente, era essa a questão que eu gostava de lhe perguntar. Se acha normal, se acha bom, se acha que isso dá saúde à vida política em Portugal, sem contraditório. A discussão da saúde, a discussão dos preços dos bens essenciais, a discussão do Código do Trabalho, a discussão do problema das pescas, a discussão do problema da avaliação dos professores e da gestão das escolas. E o Sr. Presidente acha normal e acha que há até uma sobre-representação do principal partido da oposição, quando o principal partido da oposição e nenhuma das outras forças políticas da oposição está presente em programas onde se discute todas estas temáticas que eu acabei de elaborar. Portanto, eu julgo que E sei que o senhor tem essa capacidade de avaliar e de emendar a mão quando é necessário, e, portanto, eu apelo para que, no relatório final, esta questão seja melhor tratada, seja suficientemente bem tratada, para não resultar também para a opinião pública, que parece que agora nós até, por termos feito uma queixazinha, que até estamos a ser bem tratados, digamos assim, porque não é esse o objetivo, não é esse o objetivo. E, aliás, Sr. Presidente, esta questão da diminuição das queixas, e termino com isso, eu não era tão otimista nessa matéria. Sabe que às vezes nós fazemos queixas e deixamos de fazer queixas, nós pensamos que as queixas depois não levam a lado nenhum. E, portanto, eu não estou a dizer que foi isso que aconteceu. Eu acho que muito não haver queixas tem a ver exatamente com a monitorização, mas também não era assim tão otimista para pensar que foi só devido à monitorização que o número de queixas diminuiu de forma brutal, como o Sr. Presidente aqui apresentou. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho dois pontos, diria, prévios. O primeiro, para dizer que acabei de ver um documento referente às audições de hoje e constato que às 10:30 deveríamos ter subido 3 elementos da RTP e apenas tivemos a presença de um, e às 11:30 deveríamos ter subido 5 elementos da ERC e apenas aqui está o seu Presidente. Portanto, eu creio que há uma informação que nos foi prestada erradamente, mas enfim, não creio tirar daqui nenhuma outra ilação.
Se o senhor está a dar licença, tem toda a razão. Eu próprio já questionei os serviços da Comissão, porque, por exemplo, no contacto que eu tive com o Sr. Presidente da ERC, foi-me sempre deixado bem claro que era o Sr. Presidente da ERC que viria.
A segunda questão tem a ver com a intervenção que agora ouvimos do Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Eu tenho pena, duplamente, pela cabeçada que o Sr. Deputado Barreiras Duarte deu, porque a intervenção do Sr. Deputado Agostinho Branquinho justificar-se-ia que fosse também feita, ou talvez até mais, quando aqui estava presente o diretor da RTP. Porque foram feitas acusações que deveriam ter sido respondidas, ou deviam ser confrontadas à RTP mais do que até à própria ERC. Eu penso que isso não é correto, porque, digamos, o PSD aparentemente quer substituir o diretor de informação da RTP por um cronómetro, por uma máquina ligada a um cronómetro. Uma máquina que contabiliza os tempos em que não haja nenhum critério jornalístico. E, portanto, eu penso que esse é um critério errado. Em relação àquilo que aqui nos traz, eu devo dizer o seguinte, sempre fomos a favor das análises feitas como a entidade reguladora da comunicação social está a fazer, ou seja, o estudo analítico detalhado dos programas de informação da RTP. Aliás, recordo que houve, que a ERC fez, e fez muito bem, uma reunião, promoveu uma reunião com todas as forças políticas em que expôs o seu projeto. Recolheu a aceitação de todas, mais tarde houve uma delas que aqui no plenário da Assembleia da República se esqueceu desse pormenor e fez uma crítica muito violenta em relação ao processo que a entidade reguladora estava a seguir, mas enfim, vamos esquecer esse episódio triste e lamentável. A verdade é que nós aceitámos, não pusemos nunca em causa, nem pomos a qualidade científica, quanto muito poderemos discutir se a questão, se este tema deveria ser objeto de uma análise da própria entidade reguladora ou deveria ser concessionado ou contratado com um instituto universitário, mas não temos nenhuma discordância em relação aos processos, em relação ao método, temos apenas discordância em relação a dois aspectos nesta matéria e já o temos dito. Primeiro, porque a entidade reguladora limita-se a colocar aqui os dados e não tem feito a interpretação deles, que eu penso que devia ser feita, e a meu ver a interpretação que deve ser feita é, salvo um ou outro aspecto, de uma forma global, existe pluralismo político-partidário na televisão portuguesa, sobretudo porque a frição do pluralismo não pode ser medida apenas através de um programa isoladamente ou de um telejornal isoladamente. Não é por acaso que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho aqui traz o Jornal da Tarde, porque se for aos outros noticiários não tem razão naquilo que disse, ou seja, o conjunto é que está em causa. O conjunto dos comentários, o conjunto dos debates. É verdade que existe Marcelo e Vitorino e não existem outros, mas existem outros programas em que, por exemplo, há 5 forças políticas convidadas e o Partido Socialista, que tem 40% e tal do eleitorado, apenas tem ali 20% da representação. E, portanto, é no conjunto que esta questão deve ser aferida. E a entidade reguladora tem fugido desse desafio. Bem, sei que é muito difícil. Será mais difícil analisar os números e não os deixar estar ali no papel sem nenhum comentário. É mais difícil depois ter, digamos, estabelecer um consenso e tirar dali as vidas e eleições. Isso não tem sido feito e, portanto, eu penso que isso é um erro que a entidade reguladora tem cometido e que permite este aproveitamento político-partidário sistemático das forças políticas, de algumas forças políticas da oposição, que sistematicamente dizem: vejam o Jornal da Tarde, nós estamos subrepresentados, vejam o programa não sei quantos, nós não estamos cá, vejam o programa do Marcelo, nós estamos aqui, esquecendo-se do resto, esquecendo-se dos outros, esquecendo-se do critério jornalístico. Aliás, existem também razões de queixa do Partido Socialista em relação aos critérios que são seguidos. Por exemplo, se há uma manifestação sindical, essa manifestação sindical contra a política do governo é contabilizada em que partido? Em algum partido? Se aparece um ministro a responder a essa contestação social, isso é contabilizado no tempo de antena do governo. Em todo caso, a manifestação sindical, essa não consta da contabilização do governo. Não consta das forças. Esta valoração dos critérios político-partidários esquece a confrontação das forças sociais e deveriam estar perfeitamente integradas uma na outra. Por outro lado, devo dizer o seguinte, e para alguns comentadores mal informados que na imprensa têm contestado estes critérios de entidade reguladora, têm contestado a realização destes inquéritos, eu queria dizer o seguinte, como o Sr. Professor saberá melhor do que ninguém, este tipo de processo que a entidade reguladora está a fazer é feito em vários países europeus e, até pelo que sei, há vários países europeus que estão interessados e trocam experiências através da entidade reguladora, da Associação das Entidades Reguladoras, trocam experiências sobre os diferentes processos nacionais e têm tirado ilações importantes sobre os critérios científicos que a ERC tem seguido. Isso é assinalável. Mas também é importante dizer que, por exemplo, em França, onde estes critérios são elaborados, em França, depois de anulada a chamada regra dos 3/3, ou seja, um terço para o governo, um terço para a maioria parlamentar, outro terço para a oposição, isso foi substituído por outro critério, onde estão os 4 forças, em todo caso, está determinado que é aceitável que as forças maioritárias, governo mais partido principal, tenham até 60% do espaço de antena no serviço público da televisão. Isto é em França e tem percorrido vários partidos e vários governos. Eu não estou com isto a propor que seja esse o critério que venha a ser seguido em Portugal. Eu estou apenas a informar, para quem queira ouvir, que existem outros critérios possíveis. O que eu digo é que o que aqui tem existido em Portugal, ou seja, pequenas alterações, umas vezes aumentadas, outras vezes diminuídas, na representação das diferentes forças políticas, significa que há, em geral, pluralismo político-partidário. E há uma outra questão também, é que ninguém pode acusar, ou ninguém tem acusado, a meu ver bem, individualmente, peças jornalísticas da RTP, neste ou naquele sentido, de não serem tendencialmente plurais. Eu tenho, por exemplo, no outro dia vi num telejornal uma peça sobre um debate aqui no Parlamento e acho que não foi bem feita do ponto de vista da isenção e prejudicou objetivamente o Partido Socialista. Isso foi feito de propósito pela jornalista? Seguramente não foi. Seguramente que houve qualquer problema que tenha impedido que fossem igualmente ouvidas ou criteriosamente ouvidas com critérios jornalísticos todas as forças políticas. Em todo caso, de uma forma geral, ninguém recusa, a não ser um comentador que escreve no Público, mas esse é um caso doentio e perdido, a não ser esse, ninguém contesta que existe rigor e pluralismo na informação da RTP1, a não ser quando estamos, digamos, a querer utilizar números, e a entidade reguladora tem consentido nisso, com um aproveitamento político ou partidário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ramos Carvalho. Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas é para defender a honra da bancada e dizer o seguinte, eu não queria perturbar o trabalho, não, é mesmo só para isso. O início da intervenção do deputado Arons de Carvalho deixou ficar aqui uma insídia que eu não posso deixar passar em claro. Eu não fui dentro da divisão de tarefas do meu partido, Não fui eu que fiquei com estas audiências. Foram outros colegas meus. E é assim, porque nós dividimos as tarefas internamente, como acontece no seio de todos os partidos. E eu não fiz a primeira intervenção porque não era eu que tinha que fazer, e não iria fazer a segunda porque não era eu que estava indigitado para a fazer, de acordo com isso. Só fiz porque aconteceu um evento infeliz ao meu colega. Agora, eu não tenho... O Sr. Deputado Arons Carvalho sabe bem, quando eu tenho que dizer as coisas nos olhos, eu digo as coisas nos olhos, eu não me refugio. Portanto, se eu tivesse a fazer as perguntas ao Sr. Diretor de Informação da RTP, colocar-lhes-ia as perguntas exatamente com a mesma frontalidade que coloquei ao Sr. Presidente da ERC. É a minha maneira de ser, a minha maneira de estar. Às vezes acerto, às vezes não acerto. Mas dessa questão, fique clarinho que não é aqui uma tentativa de fugir a responsabilidades que não fez isso. Foi o destino que quis que as coisas acontecessem desta maneira. Agora, as questões que eu coloquei ao Sr. Presidente da ERC são, do meu ponto de vista, as questões pertinentes.
Deputado Arons Carvalho.
É apenas para dizer que, porventura, quem deveria responder a isto era o deputado Feliciano Barreiras Duarte e não eu próprio, portanto não usarei a palavra.
Muito bem. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os deputados, começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Regulador da ERC e agradecer a sua presença e o seu testemunho. Penso que já teremos alguma vez dito isto. Nós vamos fazendo uma discussão relativamente nova sobre um problema relativamente antigo, que é, de facto, o problema do pluralismo e da diversidade, neste caso concreto, a nível político ou partidário, na comunicação social. Apesar da forma como o debate vai sendo desenvolvido, e baseado nos documentos de trabalho que são realizados, e neste caso concreto deste relatório intercalar apresentado pela ERC, apontando de forma mais específica para o Serviço Público de Televisão, mas sendo um problema e uma reflexão necessária sobre um panorama mais vasto da comunicação social, televisão e não só, que neste caso concreto, olhando para a RTP, vem denotar um aspecto que tem sido abordado e sublinhado por parte do PCP, não de hoje nem de ontem, e provavelmente algumas das tais queixas e protestos que o Sr. Presidente citou na sua intervenção têm que ver exatamente com aspectos que o relatório intercalar vem iluminar, por exemplo, designadamente, a questão da ausência total, nomeadamente do PCP, em programas como Prós e Contos, Grande Entrevista, etc. E, portanto, é de facto uma discussão relativamente uma nova sobre um problema relativamente antigo. Mas há um problema que se verifica de facto com grande acuidade e que o relatório também menciona, que é de facto esta opção jornalística formalmente legítima a 100%, que é a opção editorial de quem coordena e dirige os trabalhos de um programa televisivo. Nós queremos ouvir estes senhores, não queremos ouvir aqueles. Hoje queremos ouvir este, não queremos ouvir aquele. É uma opção profissional, jornalística. Mas há, de facto, aqui, especificamente falando sobre as opções dos protagonistas, digamos assim, dos convidados, dos participantes em determinados programas de debate, e é disso que estamos a falar, uma tendência e um fenómeno que quase que se podia enquadrar numa série longa. Isto não são problemas de um semestre, são problemas de muitos anos. E na RTP isto tem vindo a acontecer, ao longo até de sucessivos governos, sucessivos mandatos de administrações, sucessivos diretores de informação, e é uma questão que para o PCP tem vindo a ser recorrente. É relativamente mais recente, ou seja, já tem alguns anos, mas menos, este caminho da criação de espaços de comentário político. Os programas dos comentadores, focou os dois casos que existem na RTP, as escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa e o programa com o Dr. António Vitorino, e aqui de facto é perfeitamente incontornável esta situação, que também no próprio relatório da ERC, no relatório intercalar, se indica a ausência total destas outras correntes de pensamento também, porque do ponto de vista político-partidário, e ainda há pouco tivemos a ocasião de abordar esta questão com o diretor de informação da RTP, está em causa a mensagem político-partidária, está em causa também objetivos de caráter eleitoral, mas estão em causa também a afirmação de expressões de pensamento e de formas de entender o país e o mundo e a vida nas suas mais diversas vertentes. Agora, há aqui um problema que eu não posso deixar de assinalar e que gostaria até de centrar esta abordagem na reunião de hoje, que tem que ver exatamente com a metodologia que tem vindo a ser adotada neste trabalho de avaliação do pluralismo, que tem que ver exatamente, independentemente da discussão que possamos fazer sobre a opção técnica de passar por um sistema de amostragem, e o que isto pode significar depois em termos de eventuais situações de mais desproporcionadas que num determinado momento possam ser explicadas por um congresso, por uma eleição, por um partido, etc, etc, como acontece neste relatório intercalar e isso é indicado pela própria ERC. Mas para além desta opção mais ou menos discutível pelo sistema de amostragem, eu não posso deixar de falar, e mais uma vez, e desta vez com um pouco mais de atenção e de tempo ao problema, dos valores de referência. O Sr. Presidente disse na sua intervenção inicial, e isto não é mentira nenhuma, que as cotas, conforme as pessoas se referem a elas, ditas cotas, não são cotas, são valores de referência. E são valores que admitem uma margem de variabilidade, desde que justificada em termos jornalísticos e editoriais pela RTP. Foi a sua afirmação. Ora bem, estes valores de referência, da presença nos noticiários, o deputado Arantes Carvalho até usou a expressão de tempo de antena, de facto é mais fácil usarmos estas expressões. Mas depois, do ponto de vista concreto e do significado, em termos editoriais, jornalísticos, deontológicos, estamos esperando coisas totalmente diferentes. E esta contagem e esta avaliação sugere depois este tipo de problemas. Os valores de referência para a presença nos noticiários, e este é, de facto, um problema que não podemos fugir dele, são valores construídos a partir de percentagens eleitorais para a Assembleia da República. E são um elemento prejudicial e perigoso para esta reflexão e avaliação sobre a realidade e o panorama da comunicação social quanto ao pluralismo e diversidade político-partidária. É um elemento que não ajuda, Sr. Presidente. E as reservas que o PCP suscitou no início, no tal momento de reflexão e de audição dos partidos que foi suscitado há pouco, em que o PCP participou e deu a sua opinião e tem um parecer sobre esta matéria, as reservas que o PCP suscitou no início têm vindo, infelizmente, a ser confirmadas e aprofundadas pela própria vida, e permita-me a identificação desta nota, até pela forma como depois se simplifica a análise. Página, olhando especificamente para o sumário executivo e para a forma como se sintetiza a avaliação que é feita. E vou citar: a sub-representação do PSP no telejornal contrasta com a sobre-representação dos três restantes partidos com a referência parlamentar, PCP, PFCDU, CDS-PP e Bloco de Esquerda. Para já, e voltamos a falar nisto, os três restantes partidos com referência parlamentar, a CDU não é nenhum deles. O PCP é um deles, o PEV não aparece em lado nenhum. Desta não conseguimos sair, porque a CDU teve uma percentagem, mas depois não se pode dividir em dois partidos. Só aqui, metodologicamente, já há um problema. E depois, esta frase da sub-representação e a sobre-representação são conceitos que simplificam demasiadamente até a complexidade deste tipo de problemas. Portanto, há aqui o contributo para uma dificuldade e até perigos do ponto de vista da legitimação em termos de leitura que depois se faz do que acontece em termos de tempo em que aparecem as fontes ligadas a estes determinados partidos. Depois o Sr. Presidente disse há pouco que são valores de referência que admitem variabilidade, mas para além da constatação e da identificação e até da avaliação positiva ou negativa que aparece no parecer neste relatório da ERC, o Conselho Regulador faz três coisas. Sensibiliza, insta e volta a instar. Para quê? Sensibiliza para a necessidade de prosseguir a aproximação da presença do Governo e dos partidos políticos aos valores de referência. Insta o operador público a proceder à correção dos desvios, aproximando-os dos valores de referência. E insta o operador público a proceder à correção dos desvios assinalados, aproximando, em especial quanto ao PSD, subrepresentado, de acordo com o relatório, aproximando a presença dos diferentes protagonistas dos valores de referência atribuídos. Portanto, voltamos sempre aos valores de referência. Ou seja, nós concorremos a eleições para lugares no Parlamento e para tempo nos noticiários. Isto não pode ser. Para além disto ser contraditório, e aí concordo com o deputado Nunes Carvalho, e temos dito isto desde o início, contraditório com os próprios princípios e critérios jornalísticos, com o dever deontológico de informar. Há um acontecimento e há um facto que tem que ser noticiado, independentemente daquilo que depois possa ser a recomendação para aproximar a valores de referência. Há acontecimentos de grande importância, factos muito relevantes ligados à vida do PCP e, desse ponto de vista, à vida política nacional, que não são tratados, não são noticiados, que não apareceram em lado nenhum, em noticiário nenhum, nem sequer na RTP, nem sequer em outro canal qualquer, nem sequer em nenhum jornal, e, no entanto, nós estamos sobre representados no telejornal. E temos protestos e queixas, os tais indicadores menos fiáveis, e aí, de facto, há aqui uma margem mais ampla de interpretação quando se trata de avaliar queixas e protestos de determinados partidos ou outros protagonistas em termos de notícia, mas quer dizer, aquilo que nós apresentamos e aquilo de que nos queixamos são situações objetivas de silenciamento inaceitável por parte da RTP, como de outros canais de televisão e de outros órgãos de comunicação social. E há aqui, então, um problema de fundo, que é a base metodológica e quase, diria, filosófica em termos de avaliação do próprio pluralismo. Nesse sentido, consideramos, e queria suscitar esta questão, continuaremos seguramente a falar disto, Sr. Presidente, que é a reponderação, a nova reflexão que tem que ser feita sobre os critérios de contraposição daquilo que é feito e daquilo que é registado perante aquilo que depois é avaliado valorativamente, pela positiva ou pela negativa. Já sei que, mais uma vez, não consegui ficar-me pelos 5 minutos. Três questões brevíssimas sobre a questão das rádios e da música portuguesa. Que reflexão tem sido feita no Conselho Regulador sobre esta questão concreta que foi identificada pelas rádios, ou por algumas delas, sobre a insuficiente produção de música portuguesa em determinados géneros? Isto é, de facto, um problema concreto da sociedade portuguesa. Há produção, há criação cultural, há criatividade, há músicos e há artistas e compositores que fazem trabalho, mas que o mercado, a invisível mão do mercado, não carrega no botão do gravador e, portanto, não há produção. E, como tal, essa música portuguesa acaba por não vir cá para fora. Que reflexão é que existe em torno deste problema amontante da emissão, que é a própria produção de música? O timing em concreto da aplicação, ou neste caso da concretização deste sistema de avaliação e de monitorização das rádios? E, finalmente, se houver hipótese para isso, a forma como se desenvolveu o processo técnico de monitorização, porque, se tudo correr bem, até poderemos estar perante um produto que pode ser utilizado noutros âmbitos e noutros países até, e de que forma é que isto foi contratado, como é que isto está a ser negociado e que circunstâncias é que se colocam em relação a este sistema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar, dar as boas-tardes, Sr. Presidente do Conselho Regulador. Tendo em conta a hora em que nos encontramos e também tendo em conta o que foi a audição anterior, eu, sobre as questões do pluralismo, gostaria apenas de dizer, em resposta a uma pergunta, a afirmação do Sr. Deputado Aroncho Carvalho, eu também reconheço que há pluralismo informativo, mas também tenho que dizer que esse pluralismo existe, às vezes é pouco e muitas vezes é distorcido. E, portanto, sobre essas questões de pluralismo, queria apenas deixar este comentário. Há algumas questões no relatório, algumas afirmações, algumas observações do relatório da entidade reguladora com as quais estou de acordo, portanto, não queria. Há um outro tipo de questões que eu gostava de lhe colocar e com, enfim, frontalidade. Eu, independentemente, seguramente que aqui à volta desta mesa haverá várias opiniões sobre o estatuto da entidade reguladora. Independentemente do estatuto, e fiel àquela ideia de que o hábito faz o monge, há, digamos, também avaliações sobre a forma como os membros da entidade reguladora executam, exercem, digamos, os seus mandatos. Eu gostava de o confrontar com a apreciação que eu faço, que é de estranheza relativamente a uma excessiva intervenção dos membros da entidade reguladora, uma excessiva controvérsia, muitas vezes que alimentam, muitas vezes em tons, digamos, criticamos, enfim, que é o estilo pessoal de cada um, mas todos nós sabemos que quando exercemos determinado tipo de funções, temos que acautelar o estilo para que o estilo não seja a nossa marca, não seja o que determina depois a nossa atuação. Mas acho que há determinados textos que eu tenho lido, nomeadamente seus, da doutora Estrela Serrano, que são, digamos, que não me parecem muito próprios de um regulador. Ou seja, o que eu quero dizer é que, do meu ponto de vista, a entidade reguladora, as entidades reguladoras, nomeadamente esta, porque incide sobre uma área muito delicada, enfim, da democracia portuguesa e da qualidade da democracia, deve ser contida, reservada, discreta, deve escolher os modelos e os formatos com, através dos quais comunica e não se dedicar a uma controvérsia, a uma polémica pública, tantas vezes em tons jocosos, belicosos, até biliosos, pronto, para dizer exatamente tudo aquilo que eu penso. E, mais estranho, eu faço orientado à hora, enfim, dispenso-me de ilustrar com a leitura de alguns textos aquilo que estou a dizer. Todos nós, enfim, somos pessoas relativamente bem informadas sobre estas matérias, mas o que me parece até mais estranho é que este tom, esta controvérsia em tonalidades que se aproximam muito de uma certa agressividade, até se verifica na discussão e, digamos, e no simples ato de escrever umas atas e umas declarações de votos por umas atas de entidade reguladora. Ou seja, é uma controvérsia azeda em que se envolvem os membros da própria entidade reguladora, parecendo que há uns que têm algum ajuste de contas ou que até pode ser interpretado como alguma, enfim, alguma tendência para que um membro, um ou outro membro da entidade reguladora se sintam quase como que, enfim, constrangidos a bater com a porta e irem embora. Eu acho que isto não é próprio de uma entidade reguladora, ou seja, próprio neste sentido, acho que isso não reforça, antes pelo contrário, fragiliza uma coisa que é absolutamente essencial numa entidade reguladora, que é a sua autoridade. É a minha opinião, e gostava, expô-la com toda a franqueza, e portanto gostaria também de ouvir o seu comentário com toda a franqueza. Segunda questão. Também não foi aqui abordada, mas é também palco de discussão e de polémica, espaço de discussão. Eu ouvi-o, e já o tinha lido, chamar a si as responsabilidades por uma demora tão grande na divulgação de um relatório delicado. Basta olhar o nome porque ele ficou conhecido, o impulso irresistível de controlar, só o nome é apetitoso, mas eu também já exerci, muitos de nós estamos aqui à volta desta mesa, responsabilidades públicas. E Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe que, percebendo e achando até louvável que assuma, digamos, as responsabilidades por esse atraso, eu creio que não basta isso. E não basta isso, e agora sim não me posso dispensar de ler, porque parece que a explicação do atraso é ela própria misteriosa. Eu vou ler o que a Sra. Estrela Serrano escreveu numa resposta azeda, ou num comentário azedo, no mundo da blogosfera, ainda por cima, sobre o qual a entidade reguladora não tem qualquer competência, mas em que se diz o seguinte sobre o tempo de espera, negando qualquer teoria da conspiração, ou de esconder, nós não somos uma entidade que averdico a gerir maldosamente a demora para impedir o pobre jornalista de exercer a sua função, pois diz, o atraso, como disse, objetivo e naturalmente excessivo, portanto, ao assumir, do excesso deste atraso, deveu-se, isso sim, a motivos tão prosaicos que, se e quando forem conhecidos, criarão grande frustração nos impolutos analistas que hoje bramam contra a entidade reguladora da comunicação social. Isto é escrito por um membro da entidade reguladora e neste estilo da comunicação social. E depois diz, a seu tempo, e se a divulgação das razões do atraso vierem a revelar-se mais importante do que outros valores, que poderão ficar em causa, com essa revelação, as razões do atraso serão ditas. Sr. Presidente, isto é estranhíssimo. Mas, quer dizer, o que é que impede a entidade reguladora de explicar as trapalhadas em que se viu envolvida? Quer dizer, é porque algumas são públicas, supostamente. A gente agora enfim, eu sou levado a pensar que ainda haverá não só mais algumas atrapalhadas que nós não conhecemos, como há uma razão de Estado que impede a entidade reguladora de tão naturalmente explicar uma coisa tão simples. Como é que demoraram 7 meses a divulgar um documento? Eu acho que isto não basta, portanto, que a entidade venha agora a assumir as suas responsabilidades. Mal fora que nós assumisse, o que é preciso é que alguém da entidade explique porque é que, o que é que tem de tão misterioso, de tão inquietante, que outros valores se levantam, é? Mas estão prosaico ao mesmo tempo. Mas isso é uma questão de estilo. Pronto, portanto, eu gostaria muito de o confrontar também com esta segunda questão. E, para terminar, gostaria de lhe dizer o seguinte. Esta questão, a avaliação, se sim ou não, uma área delicadíssima das pressões, eventuais pressões do poder político sobre a comunicação social, órgãos de comunicação social, ou mesmo jornalistas, é muito delicada. Eu acho lamentável, e vou citar novamente a doutora Estrela Serrano, que um membro da entidade reguladora, sobre um documento que é da sua própria responsabilidade, sobre uma matéria tão sensível, tenha, eu digo, o atrevimento de escrever isto. Sobre o incómodo para o Primeiro-Ministro, palavras suas, e está a doutora Estrela Serrano a dizer ao seu interlocutor, que o dossiê poderá causar, talvez tivesse sido melhor não falar sem saber. Com efeito, se consultar os documentos disponibilizados no site da entidade, é capaz de chegar à conclusão de que o dossiê a ser incómodo talvez não seja para o Primeiro-Ministro. Como analista dos mídias, experimente uma simples análise do conteúdo das audições e verá quem fica bem e mal no retrato. Por isso, ao trabalho, leia, informe-se, antes de condenar, com a facilidade e a ligeireza que costumam ser apanágio dos fracos. E não diga que até agora não tinha podido ler, é que pelo menos podia dever ter perguntado. Sr. Presidente, revê-se neste estilo. Eu pergunto diretamente assim. Naturalmente que não é o pai, nem a mãe, nem o padrinho da doutora Estrela Serrano, mas acha que este é o estilo de culto, seguramente que não, por isso é que eu estou a afirmar, se tivesse dúvidas perguntava. Mas acha que este deve ser o estilo que marca a imagem, a atitude, a ação da entidade reguladora? Isto não o fragiliza no trabalho importantíssimo que a entidade tem que fazer? Eram estas as perguntas que eu queria deixar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dava, em último lugar, a palavra ao Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, porque julgo que depois não necessitaremos fazer uma segunda ronda.
Rapidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta problemática toda das correntes de pensamento, os Srs. Deputados vão ter que saber ainda que as correntes de pensamento não se produzem única e simplesmente dentro do Parlamento, mas também fora delas. Portanto, muito teria com vocês a dizer nessa matéria, porque realmente nós hoje em dia parece-me que haver aqui um problema entre a política e a cultura, porque culturalmente dizia-se a política, mas realmente respeita-se um pouco politicamente a cultura. E por isso mesmo ela é remanescente e liminar à questão que se prende, infelizmente, pela terceira tentativa para falarmos sobre a problemática toda da lei da música que 30 anos durou para aqui chegarmos. E lamento imenso que os partidos não se preocupem tanto quanto eu em relação a esta problemática toda, respeitar politicamente a cultura. Por isso mesmo, professora Azevedo Lopes, percebi aqui em relação, durante agosto fui visitar a entidade reguladora, para perceber-me como é que estava a ser monitorizada a problemática toda da análise em relação ao cumprimento da música por parte das rádios. E, de facto, reconheço que há um problema de insuficiência orçamental e uma problemática também em relação às pessoas envolvidas nesta questão, e a entidade reguladora não pode fazer milagres e não se pode fazer milagres em pouco tempo e com pouco dinheiro. Reconheço isso. Mas, por isso mesmo, também reconheço que não se podemos limitar a uma autorregulação por parte das rádios, como o professor Azevedo Lopes disse muito bem, que, no fundo, enfim, ao cabo, é o que está a processar. Uma autorrelação, uma confiança total, e muito bem, porque não, nas próprias rádios, que elas são elas próprias, legitimamente, e em boa fé, que mandam para a entidade reguladora. Verificando, exatamente, como o professor disse, 125 são as rádios auditadas, que estão em funcionamento, com uma eficácia de 70%. impõe-se, obviamente, saber como é que é feita concretamente essa monitorização. Sempre esclarecidos devidamente como é que é o software e como é que chega a documentação toda via computador à entidade reguladora. Quando as pessoas que conseguem, como é que conseguem monitorizar isso tudo, porque sabemos que não os temos em número suficiente e se calhar também não vocacionadas para a questão, porque precisamos saber o modus operandi com que é feita a monitorização. É a altura de fazermos, podemos fazer um relatório exaustivo sobre quais são as rádios que estão a ser monitorizadas e em que maneira que estão a ser verificadas o seu cumprimento. Sabemos que é mais uma autorrelação que elas próprias mandam os elementos para a entidade reguladora, que se limita a acreditar e a verificar que assim é. Eu acredito, não tenho a menor dúvida. De qualquer maneira, parece-me que, à parte dessa consciencialização que é preciso fazer-se nas rádios, é preciso, sem dúvida alguma, circunstancialmente, apresentar um relatório em que concretamente sejam especificadas as rádios na matéria, não só na natureza como fazem, mas também na forma como fazem. Ou seja, quais são as rádios que estão a cumprir textualmente, pontualmente, com os 25%, porque temos uma cota, uma subcota, temos 25% de música portuguesa e desses, se me engano, são 35% de música do último ano. Esta é a grande problemática, inclusive com a análise dos elementos que se podem fazer, como é que está o esquema montado para se poder verificar a monitorização de 35% da música passada o último ano em música portuguesa, em língua portuguesa. Parece-me que são estas as questões que eu queria pôr ao professor Presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Colocadas as questões, dava a palavra ao Sr. Presidente para responder. Pedia-lhe, no entanto, se fosse possível, algum esforço de síntese, porque ela já vai longa esta nossa reunião, mas evidentemente sem cortar a latitude que entenda nas duas respostas.
Portanto, podia cortar à vontade, eu não consideraria nenhuma pressão ilegítima. Não tenho esse tipo de... E, portanto, esteja à vontade quando achar que... Eu gostaria, então, se me permitissem, pela ordem inversa, porque têm as questões mais presentes, ao Sr. Deputado, eu há pouco disse, talvez não tenha sido suficientemente explícito, nós temos esses dados todos já com indicação ad nominem das rádios que estão a cumprir, as que não estão a cumprir, as que saíram de uma fase de relativo incumprimento para cumprimento, por exemplo, a rádio comercial já atingiu o patamar que ela impõe, e talvez estejamos a dizer a mesma coisa, não há autorregulação, não é um sistema de autorregulação, quando muito, embora eu seja um bocadinho avesso a essas tipologias, porque já reparei que definir com clareza e de forma consensual, que seja heterorregulação, corregulação, autorregulação, é mais difícil do que interpretar os aspectos mais herméticos do velho testamento, mas, independentemente disso, haverá com muito, quando muito, uma relação de colaboração. Uma colaboração que é meu dever destacar, elogiar, até porque, evidentemente, a instalação de um software em cada rádio implica, quer dizer, algo, aceitarmos algo a que não estamos obrigados, que tem uma vantagem, que é permitir um melhor conhecimento próprio da própria estrutura de programação que se tem, mas que implicou confiança na honestidade do regulador. Portanto, as rádios não mandam. Quem manda é o sistema, automaticamente, cada vez que entra uma música na grelha de programação e... com um sistema que instalamos identificação da música, do ano, do intérprete, etc., com a colaboração de várias entidades, é um sistema, se me permite, cego. Cego no sentido de que não é manipulável. Eu não vou agora... Não me faltava mais nada do que supor que havia um cérebro lúgubre que alterava o software para corresponder aos valores das cotas. Portanto, eu entendo que é um sistema extremamente fiável, onde eu destacaria, sobretudo, a excelente relação de cooperação que conseguimos com as rádios, e até com uma associação que saberão é bastante, como dizer, viva. É viva na forma como expõe as suas razões, portanto, é dinâmica, é viva, e portanto a verdade é que isso foi possível e também com a intervenção da Associação Portuguesa de Rádios. E eu, para variar, sempre que quero um documento, não o encontro, mas tenho aqui. E, portanto, como lhe disse, em relação ao segundo trimestre, temos as indicações todas das principais situações de não obtenção da cota dos 25%, depois a aplicação do B, do C, do D e o que falta neste momento. Primeiro, deixar passar o prazo para que as rádios que pretendem alterar as suas características e adaptá-las àquilo que é atualmente a sua própria grelha de programação musical, possam vir invocar a sua passagem a rádios temáticas num dos géneros que beneficiam do tal regime de exceção que é previsto e que a CAER que veio a dar execução ainda este ano, portanto, com a entrada, com a publicação, se não me falha a memória, a 5 de setembro, no Diário da República, portanto, 5 de setembro, outubro, novembro, ainda não chegamos ao prazo de 60 dias dado para adaptação e invocação justamente da aplicação do regime de exceção. O que significa isto? Que algumas rádios podem ter, de facto, uma cota de difusão de música portuguesa extremamente baixa, porque justamente se encaixam num dos géneros musicais que beneficia dessa isenção. De qualquer modo, o que eu posso fazer? Eu não posso, tenho que ver se há aqui algum comentário que foi escrito por trás, que seja inconveniente. Posso chegar. Eu faço chegar, como disse, depois todos os documentos que invoquei. De qualquer modo, vale para o Sr. Deputado, como vale em geral para os senhores deputados, o convite para que, in loco, visitem a ERC, isto é, que vejam como é que o sistema está a ser aplicado. O Sr. Deputado, especificamente, porque vejo que tem interesse particular por estas questões, e que verifique também a própria fiabilidade, em concreto, às vezes, eu considero ter um razoável domínio da língua portuguesa, mas não tenho capacidade para descrever com perfeição o modo como o sistema funciona, e, portanto, teria todo o gosto em que nos visitasse, uma vez que já nos visitou in illo tempore, e, portanto, hoje poderia verificar a enorme evolução que, desde a nossa primeira conversa, se verificou neste domínio. Quanto à questão do tempo, qual vai ser o tempo sancionatório? E, portanto, também, de certa forma, aproveitava para um dos tópicos suscitados pelo deputado Mota Soares. O tempo da sanção, como disse, deve ser definido essencialmente com razoabilidade. E, portanto, parece-nos que o sistema foi instalado, não posso invocar, portanto, isso se pareceu que eu tinha feito, corrijo, não invoco condicionalismos orçamentais. O que eu invoco é a diferença entre um sistema que nos foi proposto, que não era sequer universalizável a todas as rádios e que importava alguns entre 750 mil euros ou 1 milhão de euros, portanto, eu defendi que nessa outra mais-valia subsidiar diretamente a música portuguesa, para controlar se existia música portuguesa, financiava-se diretamente a música portuguesa, que ela acabaria por surgir. Para perceber o contraste, não era a invocação miserabilista das limitações orçamentais. O contraste é o de que esse sistema, a meu ver, era muito mais imperfeito e de muito menor fiabilidade, e este, porventura, até mais básico, prosseguiu exatamente aquilo que era pretendido na lei de rádio e custou à entidade reguladora, logo indiretamente ao erário público, 26 mil euros mais IVA. Portanto, não creio, creio que há, e é isso que é importante, que há uma excelente relação entre o instrumento e a obtenção de um resultado imposto pela lei. Recordar-se-ão, que eu aqui disse, talvez a primeira vez que tive o gosto de cá vir, que tinha muito receio, não tinha ainda conseguido imaginar uma forma de dar execução àquilo que parecia ser uma das principais inovações da lei da rádio. Passaria depois a um pequeno comentário, agradecendo, aliás, a frontalidade sobre o meu estilo de intervenção. Portanto, temos as coisas devem... Sobre a excessiva controvérsia, sobre o tom jocoso, belicoso, bilioso, até no limite. Portanto, felicitando o Sr. Deputado até por notável domínio da adjetivação, eu queria dizer-lhe o seguinte. Eu entendo que quem quer que seja, nunca está privado do exercício da sua liberdade de opinião. Isto significa que não considero, ao arrepio, aliás, do que parece ser, e não estou a imputar como é evidente ao Sr. Deputado, até porque se há, não vou hoje entrar em polémica nenhuma e muito menos com o Sr. Deputado, se há coisa que eu considero, é que a concepção de que o titular de um cargo público teria que castamente ficar no remanso do local em que exerce funções, portanto, intramuros, com intervenções essencialmente polidas ou até de caráter mais abstrato, para não ferir suscetibilidades, corresponde, é interessante, a um modelo do funcionário público, mas da Alemanha novecentista. Portanto, a concepção do titular de um cargo público, acatado, até de vestes sóbrias, modesto, que invocasse essencialmente o interesse público, etc., a meu ver, e portanto foi uma questão que sempre me interessou, mas não é uma resposta direta, não é uma crítica sequer ao que o Sr. Deputado, e agradeço-lhe mais uma vez a franqueza, porque muitas vezes sei que isto é dito indiretamente e é bom que eu possa explicar o que faço, corresponde a uma concepção novecentista de um espaço público excepcionalmente elitista, isto é, onde o acesso à informação, a discussão do debate de ideias, tinha até uma noção classista, fosse pela educação, fosse pela fortuna, mas a meu ver, hoje é dificilmente defensável. O que significa que só não concordo com uma coisa que o Sr. Deputado disse. Bom, já passaria às questões do meu estilo. Eu não considero que o meio da comunicação social seja muito frágil. Não considero. Não considero que seja um meio frágil. Portanto, eu não encaro a comunicação social como um campo de margaridas que tenho que, por regular... Pois, mas aqui eu não pertenço ao poder político. E, portanto, essa... Onde eu sempre vi, então peço desculpa, mas de qualquer modo também aproveito o modo para dizer o seguinte. As relações entre a IERC e a comunicação social são, podem ter, por definição, um potencial de conflito. É muito comum que o destinatário de uma deliberação da IERC seja ator do espaço público e, a partir daí, é certo que, com algumas exceções, vai sair a partir daí constantemente ataca a ERA. É normal. Entendo isso como normal. Eu procuro não pessoalizar tanto o ataque como a resposta. O meu estilo, também devo dizer, é muitas vezes, admito que erradamente, a percepção de que o exercício de um cargo público não pode deixar, primeiro, não pode impedir ter opinião e depois não pode impedir, e aí vou ao coração da questão que suscitou, de encarar isto de uma forma minimamente lúdica. Porque senão, se eu lhe mostrasse a listagem de adjetivação o mais eloquente que sobre mim foi dito durante estes 2 anos e meio, de certeza que podemos fazer em conjunto um glossário dos assassinatos, dos insultos ao caráter, etc. E, portanto, não lhe escondo, é o meu espaço lúdico em que deixo ao espaço público e, então, de vez em quando, peço argumentos num tom bastante veemente. O tom mais veemente, de longe, que utilizei foi em relação, e foi, digamos, foi uma exceção que eu, em relação ao meu estilo, eu não tenho, não tenho o prazer da polémica. Acho que, às vezes, que é importante ter a noção de que o regulador do espaço público é um regulador único pelas características. Porque o seu objeto de regulação tem uma vantagem, que é o efeito bumerangue amplificado. Portanto, o exercício da regulação é feito num espaço que, por definição, controla a mensagem comunicacional. Bom, isto quanto ao estilo. Portanto, quanto ao estilo, queria dizer o seguinte, que o tom mais veemente que utilizei foi, de longe, em relação a um artigo que escolhi no público. Devo, aliás, dizer que o segundo artigo que enviei com o mesmo destinatário ultrapassava em bastante o tom que utilizei no primeiro, mas não foi publicado, para grande pena minha, porque então aí seguramente ficaria confirmada a minha reputação belicosa, mas espero que não biliosa, até porque isso levaria a problemas de saúde. Mas também quero dizer o seguinte, tendo verificado que, e desculpe insistir, hoje em dia ninguém assume as dimensões brutas das coisas. Eu isto de vez em quando diverto. Não lhe posso esconder. Não lhe posso esconder que é uma forma também de compensar um bocadinho aquilo que é por vezes uma pressão enorme sobre uma instituição. Nem falo por mim, acredito. Mas acho enxovalhante por vezes não responder até imputações que têm reflexos para os meus próprios colaboradores, para a sua dignidade profissional, para a honestidade com que desempenham as suas funções. Isto dito, também, tendo-me apercebido da circunstância que já me foi direto ou indiretamente invocada, sei, por exemplo, que o deputado Fernando Rosas ficou chocado com um artigo que eu escrevi no público dirigido ao crítico da televisão, Eduardo Sintrator. Também não vou, como pode imaginar, para invocar esta dimensão lúdica, eu próprio criar um fator de ruído na regulação. E, portanto, não é por causa do seu deputadismo, até por isso lhe agradeço duplamente, que eu decidi não ir pela clausura, porque não é a minha vocação, mas interromper digamos, a minha escrita na imprensa, pelo menos no tom, nomeadamente a ironia, que já levou um comentador a defender que, não podendo uma entidade pública utilizar o género de ironia, devia o seu presidente demitir-se. Portanto, entramos numa esfera muito interessante, que é uma discussão que ultrapassa em muito a ERC, que é uma discussão qual é a função de uma entidade pública, qual é a função de um titular de um cargo público, o que é o estilo de Estado, já ouvi invocar, o estilo, mas não vou polemizar sobre isso e, portanto, evidentemente, só queria dizer que não me verão tão cedo a escrever na imprensa, porque vejo que isso, de alguma forma, incomoda até pessoas que eu respeito. Portanto, não será por isso que eu contribuirei para desqualificar a ERC, se é essa, a meu ver, infelizmente, a percepção social dominante do exercício da liberdade de opinião. Em segundo lugar, a controvérsia no Conselho Regulador. Ó Sr. Deputado, o Conselho Regulador replica um bocadinho o modelo parlamentar, que é, por definição, vivo, aceso, virulento na expressão das opiniões. E, portanto, no fundo, a concepção do órgão colegial que está na origem do modelo parlamentar, que está na base do próprio conceito de comunicação social. Junto a isso, Sr. Deputado, as convicções profundas de modelo de regulação, de opinião sobre conteúdos, de conceitos como independência, etc., num órgão colegial, e tem uma mistura, por definição, explosiva. Portanto, se o Sr. Deputado me está a perguntar se as reuniões do Conselho Regulador são monótonas, eu posso dizer que não são nada monótonas. Não são. E, portanto, não são recatadas, são vivas, dizemos todas coisas que depois nos arrependemos, mas é assim. Essa é, se calhar, a beleza, é essa a beleza e a força de um órgão colegial. E, portanto, eu não estou nada preocupado se uma declaração de voto é mais violenta, mais expressiva, se não é. Acho que isso é bom habituar-nos. É um modelo de órgão colegial em que eu teria muito mais medo de uma paz esquisita do que, de vez em quando, um ou outro excesso verbal, de exposição, etc. É bom termos presente que, quando iniciamos funções, o próprio modelo do que devia ser a regulação em Portugal estava por fazer, na nossa cabeça, pelo menos. Houve opções fundas que tiveram que ser feitas. houve opções fundas que tiveram de ser feitas. Isso, inevitavelmente, está... apraz-me de verificar que ninguém pode acusar o funcionamento do Conselho Avaliador e a formação das suas maiorias, numa outra decisão, de estar pré-determinado pela formação política que os escolheu no momento, digamos assim, originário da formação da entidade. Quanto à responsabilidade pelos 7 meses, Sr. Deputado, eu suponho que os excertos que me transcreveu da doutora Estrela Serrano se refiram a uma resposta num blog Blasfémias. Como sou um leitor assim da blogosfera, também tenho essa característica. E devo dizer que, olhando ao contexto e à plataforma, como disse muito bem o Sr. Deputado, eu não sou tutor da Estrela Serrano, e portanto, se me pergunta se eu me revejo, eu nem me revejo, nem deixo de me rever. Acho que é uma questão de estilo. Como o Sr. Deputado bem disse, se alguém também pode ser acusado em dado momento de ter utilizado a verve para replicar no espaço público, mal ficaria se viesse criticar, por alguma forma, a doutora Estrela Serrano. Já agora, em relação ao aspecto que referiu, eu próprio esclareci o atraso de 7 meses. Portanto, eu, também num artigo que, pelos vistos, onde foi muito criticado o recurso, a ironia que teria lesado e ofendido os senhores jornalistas, era-se, num artigo titulado Um Erkgate à Lusitana, e, portanto, esclareci o que é que tinha passado. Tinha havido um atraso significativo na recolha de assinaturas das atas do Conselho Regulador. Portanto, não fizemos segredo. Peço que lhe compreenda, no entanto, que essas declarações aparentemente enigmáticas, esotéricas, a seu tempo saberá, estas declarações têm um contexto temporal. E o contexto temporal era o de uma campanha absolutamente feroz contra a entidade reguladora, em que a doutora Estrela Serrano, porventura, quis precaucionalmente não contribuir diretamente para lançar mais uma hasta para a fogueira, que na altura estava bastante quente. Relativamente ao incómodo naquele caso, que o Sr. Deputado, aliás, com ironia também, invocou o título sobre o irresistível impulso de controlar. A questão, portanto, isto também às vezes importa uma certa descodificação. O que incomodou a entidade reguladora foi a circunstância de a interpretação do seu trabalho e as citações que eram feitas das transcrições das audições representarem, em nosso entender, ou exprimirem omissões graves e descontextualizações graves. Estou a pensar especificamente, porque foi na altura logo o que me chamou mais a atenção, a forma como, num determinado semanário, foi imputada, neste caso, aquilo que era objeto de acusações, foi imputada uma determinada frase e a continuação dessa frase, sem que tivesse havido o cuidado, porque prefiro não presumir ter havido má-fé, portanto, vou partir sempre do princípio de que não houve cuidado, de que essa frase já não era imputada à pessoa a quem tinha sido atribuída, mas representava uma interpretação da pessoa que tinha preferido. O que concordará, incomoda. Incomoda. Não porque eu esteja preocupado com a pessoa que é objeto da falsa imputação, porque tanto pode defender-se que acabou por fazer, mas porque isso põe em causa, mais uma vez, e isto é uma questão fundamental, o valor fundamental do regulador é a independência, a seriedade e a isenção. Pode falhar. O Sr. Deputado empregou as que são trapalhices ou trapalhadas. Foram trapalhadas, com certeza. Foram, que não vale a pena estar a contestá-lo. É indigno, do meu ponto de vista, extrapolar imediatamente, imputando coisas que eu acho que quem tem um mínimo de decência não pode deixar de ficar indignado quando é objeto desse tipo de acusações. Espero ter minimamente respondido às suas observações. Sobre os comentários do Sr. Deputado Bruno e do PCP sobre a questão das queixas em casos concretos, de facto, têm sido apresentadas, mas já agora esclarecia, quer em relação ao seu comentário, quer em relação ao comentário do deputado Agostinho Branquinho, que eu não atribuo virtudes divinatórias à monitorização. O que me parece é que a entidade reguladora deixou claro que lhe parecia esse um método muito mais honesto e fiável de fazer avaliação dos aspectos ligados ao pluralismo político-partidário, sendo certo, para além disso, que nunca fechou a porta a queixas em casos concretos, e basta ver os casos em que até deu por assente infração nesta matéria. Quanto à forma da contagem e da avaliação, nós de facto estamos permanentemente, é uma questão infindável, não é resolúvel, porque nós só temos uma de duas. Nós, permita-me que utilize o nós, envolvendo também, do ponto de vista até conceptual, das duas uma. Ou é feita uma avaliação do pluralismo político-partidário, ou não é feita. A ser feita, tem que haver pronúncias. Tem que haver pronúncias. E eu, desculpe-me, mas se o critério é o da relevância e da iniciativa e do Congresso de A e das jornadas de B, com que direito é que eu vou depois julgar a RTP se partir de uma avaliação da importância do Congresso de A ou do Congresso de B? Compreendo o meu dilema? Isto é, eu tenho o direito, é uma pergunta retórica, porque eu acho que não tenho esse direito, eu tenho o direito de sopesar se o PC teve mais iniciativas do que o PSD? Se são mais interessantes jornalisticamente as declarações do líder do Partido Comunista do que ou de quem quer que seja? Compreendo o meu dilema? E, portanto, se calhar imputa isso o vício jurídico e o vício de alguém que é cultor do direito público. Nunca inventar se tenha um critério que vale mais do que aquilo que eu posso estabelecer. Eu continuo a não encontrar critério melhor do que o da representação. Admito que seja injusto, Sr. Deputado. Quer dizer que um partido pode, meritoriamente, apresentar propostas em termos de cidadania, em termos de subjetivos, muito mais interessantes que o outro partido, mais relevantes. Mas a verdade é que é o regulador que vai dizer ao diretor de informação da RTP que acha que o partido A foi violado o pluralismo político-partidário porque o partido A foi muito mais interessante naqueles 6 meses do que o partido B? Não era muito perigoso? Não era muito perigoso. Eu acho que era, desde logo, inconstitucional. Compreendo o meu dilema, eu não estou a caricaturar a posição que defendeu. E, portanto, fui sensível, sobretudo, à questão da sub-representação, sobre-representação, e vamos agora às questões comunicacionais, que também foram apontadas pelo deputado Agostinho Branquinho. Vamos ser mais cuidadosos na categorização, sub-representação, sobre-representação. Agora, mais uma vez, o regulador não pode andar de seca para meca. É que o relatório provindo desta comissão, e provável, penso que por unanimidade, e como bem disse o Sr. Deputado Aron de Carvalho, um dos aspectos em que mais insistiu foi na assertividade. E, portanto, a assertividade representa o quê? A entidade reguladora reivindicar para si a interpretação? Ao fazer uma interpretação, não está a resvalar, por vezes, sem o querer, para o campo político-partidário? O regulador não tem o direito de servir de árbitro do debate político-partidário. Não pode fazer isso. Não pode. E isto, no fundo, é o drama e a beleza das relações entre o que é o espaço político-partidário e o espaço de regulação. Os tempos são diferentes. A forma de avaliar é distinta. E eu permiti-me recensear, mesmo à luz do que pude ir-me apercebendo que eram as posições dos partidos representados na Assembleia, eu permiti-me ir indo reconstituir com as devidas aproximações as posições principais dos partidos políticos sobre esta matéria. E uns partidos preferem acentuar a importância da avaliação nas questões ligadas ao comentário político, outros contestam a forma de imputar os tais valores de referência, que admito, no linguajar corrente, estão condenados a ser definitivamente cotas, portanto, e depois de cotas passamos para cronómetro, e de cronómetro passamos para um sequer estudar futuramente.
Isso.
A questão comunicacional, eu admito que possa ter que ser revista. Não é comunicacional. Pois, mas, Sr. Deputado, o regulador não se blinda na fortaleza a dizer daqui não saímos, daqui ninguém nos tira. Agora, a verdade é que o regulador precisa de sugestões concretas para melhorar. Em relação a aspectos suscitados pelo Sr. Deputado Arons Carvalho e que me pareceram mais ou menos consensuais na última vez que tive o gosto de estar, essa foi a razão porque eu anunciei naquela reunião que, para reforçar a comparabilidade, iríamos procurar integrar os dados ligados estritamente ao pluralismo político-partidário, que não se confunde com pluralismo político, no relatório anual, e então aí, de facto, lá está uma sugestão que nós achamos que melhorava, que diminuía a possibilidade de, enfim, do entrecruzar puramente contextualizado de críticas, reforçava a possibilidade, para empregar outra palavra que ficou célebre com este relatório, reforçar a legibilidade, seja lá o que isso for, do relatório. Já agora, permito-me um pequeno pormenor, baixamos de 1.200 páginas, depois de formatado, para 800 e tal. E, portanto, há uma recuperação de legibilidade de aproximadamente 30%, o que me cumpre destacar. Relativamente ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho, eu admito que esteja enganado, mas eu não encontro aqui nenhuma declaração de sobre-representação do PSD no programa Prós e Contras. Foram emitidas 22 edições. Dos restantes partidos, apenas o PSD esteve representado com um peso de 42,9%. Ó, Sr. Deputado, eu posso ser acusado por pôr, agora não posso ser acusado por pôr não tendo posto. Portanto, já foi. Mas até é um excelente exemplo do que, isso também me acontece muitas vezes, eu julgo estou a ver alguma coisa e ela não está lá. E, portanto, eu não me importo responder pelos erros, dizer que estava lá sobre representado. E depois, porque fiquei preocupado, já agora, para não parecer que o Sr. Deputado deu-nos o gosto de visitar a entidade reguladora e falou-se deste assunto. Então, dos restantes partidos parlamentares, passo a citar, apenas teve representado o PSD, com um peso de 42,9%. 9 presentes. Mas continua. Saliente-se que, no período em análise, se verificou a demissão do líder do Partido Social Democrata e a convocação de eleições para novo líder, contexto que explica uma maior representação de atores protagonistas desta força no prós e contras. Mas continua. Toda uma edição foi dedicada à discussão desta problemática, programa Quem Sucede a Menezes, nela tendo participado exclusivamente personalidades ligadas ao PSD. Portanto, nós de facto, e também podíamos ter omitido este dado, mas de facto houve esse cuidado e portanto não imputamos. Chama a atenção também para o seguinte, aí também pode haver na cidade, e provavelmente faremos isso, não alterar a estratégia. A divulgação de um relatório de falar, às vezes é o pecado o excesso de transparência. Quer dizer, o excesso de transparência pode gerar excesso de confusão. Portanto, aquela vontade, como é um valor que de repente está absolutizado na vida pública, a vontade do excesso de transparência pode ter consequências absolutamente perversas que contribuem sim para a opacidade da mensagem. A nossa ideia, ao elaborarmos o relatório intercalar, era inicialmente de apenas dar a conhecer a RTP. Pronto, para poderem acompanhar, no fundo, o follow-up que tínhamos cometido e que é nosso dever, porque não podemos também sujeitar a RTP, no fundo, uma espécie de roda da sorte quanto ao estado da arte nestas matérias. Não é? E pareceu-me que era normal que fosse dado conhecimento deste... Perdão?
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu posso, como se apresentar há bocado disse, às vezes nós julgamos, que lemos e julgamos que ouvimos, e os nossos olhos e os nossos ouvidos às vezes enganam-nos. Mas tanto quanto eu percebi daquela primeira reunião, onde todos os partidos com assento parlamentar estiveram lá, e nós consensualizámos um conjunto de coisas, conforme disse o deputado Arons de Carvalho, eu julgo que ficou combinado que esses resultados intercalares seriam também do nosso conhecimento. A nossa presença, a questão desta questão do prós e contras do sobre ou da sobre é menos importante se eu souber qual é a opinião do Conselho Regulador sobre o facto de, na saúde, nos bens essenciais, no Código de Trabalho, nas pescas, na avaliação dos professores e da gestão das escolas, o que é que o Conselho Regulador pensa, classificando o Conselho Regulador que estes programas caem na esfera da avaliação político-partidária, do pluralismo político-partidário, o que é que o Conselho Regulador pensa do facto de nem o principal partido da oposição, nem nenhum dos outros partidos da oposição terem estado lá? Isso é a questão. Eu até dou de barato que tenha a minha mente pérfida, tenha lido a sobre representação.
Isso vai ter que mudar, porque essa vai ter mesmo que mudar de barato, desculpe, porque não está, não é? Em relação ao Conselho Regulador, eu penso que a posição do Conselho Regulador neste relatório interclarar é muito clara. É óbvio que o Conselho Regulador não pode concordar, se ele mesmo destaca, não pode deixar de não concordar. Não pode deixar de não concordar. E embora agora já não é o Conselho Regulador, esqueçam, sou eu, porque eu não sou o Conselho Regulador. Eu entendo que não se trata aqui de uma lógica de cotas, mais uma vez, mas trata-se, é de destacar no plano da regulação aquilo que é manifesto. Não sei se me consigo explicar, isto é, quando ultrapassa a margem da razoabilidade num período temporal suficientemente alargado. Agora, repito, aliás, o Sr. Deputado, quase melhor do que eu sabe, porque tendo o PSD apresentado uma queixa, obrigou-o a aceitar recursos que nos fizeram analisar todos os programas do prós e contras, e como saberá, em relação à queixa apresentada especificamente pelo PSD, o Conselho Regulador deu razão ao PSD. Sr. Deputado, eu não posso, vai-me desculpar, mas eu não sou agência de comunicação. E eu não posso, eu não digo aos jornalistas, é assim que eu quero que saia. E, portanto, as miudezas, aquela beleza de saber como é que se faz sair a mensagem, desculpe-me, mas eu não sou versado nisso. E, embora, como sabe, a ERC tenha sido mais uma vez acusada por estar mancomunada com uma agência de comunicação. É um novo crime cavernícola que nos é imputado. Já agora esclareço que não abrimos concurso para gestão de crises. Já agora, se me permitem, vou fazendo estes esclarecimentos que depois normalmente juntava num artigo, compreendo, Sr. Deputado. Era o que eu fazia, esperava uma semana, juntava e depois respondia. Isto vai-me obrigar a uma gestão mais cotidiana da informação. Não se solicitou a uma agência de comunicação que, como valor para a definição de quem ia ser escolhido, competência em matéria de gestão de crises. Confesso que não faço, aliás. Infelizmente, não faço bem ideia sequer do que isso representa do ponto de vista das competências de uma agência de comunicação e prevejo também que a agência de comunicação que contratamos vai ter alguns problemas comigo, porque, enfim, não sou muito versado nessas questões. Não sei, Srs. Deputados, se deixei alguma questão por responder.
Com a sua benevolência, até porque já é muito tarde e, portanto, a gente está aqui já com algumas insuficiências bioquímicas. E agora?
Bioquímicas.
E agora? Constatou, instou, sensibilizou. E agora, Sr. Presidente?
Já tenho licença aqui. Sr. Deputado João Silveira.
queria aplaudir e fico muito satisfeito com o seu fair play. Digo isto com toda a sinceridade, acho que é assim mesmo. Mas deixe-me só precisar melhor o ponto a que eu queria tocar. Longe de mim, sugerir-lhe, recomendar-lhe, muito menos desejar qualquer clausura. Não é isso. Não, eu não sou um clássico, como pode calcular, não sou um clássico, nem tenho, sobre o exercício das funções públicas ou outras, uma visão muito classicista, não tenho. Mas temos que reconhecer que as funções que o doutor exerce, como outras, no domínio público, também não nos condenam a uma apagada e vil tristeza, não é? Porque isto é uma área de intervenção muito séria. O que eu queria exatamente focar era isto. O doutor referiu-se ao seu texto no Diário de Notícias, Erquegate Lusitano. A minha questão, aquilo que eu quis colocar, era se não seria melhor para o desenvolvimento da atividade no futuro da entidade reguladora que um texto desses tivesse sido, ou que os esclarecimentos que esse texto comporta e inclui, tivessem sido publicados numa outra plataforma, porque os organismos públicos não estão impedidos de ter as suas próprias plataformas de comunicação. Há comunicados, há notas de imprensa, há múltiplas formas de fazer esclarecimento. A questão é esta, é se a entidade se deve relacionar com a sociedade por via de artigos de opinião dos seus membros, ou se deve, aí sim, utilizar plataformas mais clássicas de comunicação. Era exatamente isto.
Sou absolutamente sintético. Em relação às plataformas, ao Sr. Deputado, pronto, admito que sim, mas foi justamente por causa de uma nota à imprensa, no caso dos incêndios, que, havendo um último parágrafo de alguma ironia, pelo menos foi eficaz, que no dia seguinte havia várias pessoas a pedir a minha demissão. O que é interessante, uma demissão provocada pela utilização de um género estilístico, que é uma coisa que... são recordações que, boas que ficam destas andanças. Mas, como lhe disse, esse problema interior já resolvi, tendo ou admitindo, por tenno que seja, o risco de, no exercício do que é, a meu entender, um direito fundamental e renunciável, poder prejudicar a instituição, reserve-me para depois das minhas funções, para continuar... desculpe que é mesmo assim, a divertir-me a escrever. Diverte-me a escrever e diverte-me a trocar argumentos. Mas, como lhe disse, retirar-me-ei durante 2 anos e tal para uma notas mais formais e mais correspondentes àquilo que foi invocado, ser o sentido de Estado de um titular de um cargo público. Recomendo, porém, a leitura, quer de alguns artigos titulares de cargos públicos em Inglaterra, em França, em Itália, e não sei se não são comparáveis em termos de verve e em termos de... Quanto aos meios e às sanções. Como o Sr. Deputado sabe, a ERC tem sido acusada de ser um monstro tentacular, não só com poderes infinitos, como ainda com mais infinitos poderes de sanção. Como tive ocasião de dizer, isto não é nenhum lamento. Há uma discrepância muito grande entre a esfera de atribuições e competências da ERC e os meios concretos de sanção. Comparar as competências sancionatórias de um Ofcom com as da ERC é uma brincadeira de crianças. Ofcom, no tal país espantoso da liberdade de imprensa, onde não há regulação nenhuma, para os que duvidam, leiam algumas das decisões mais recentes ou algumas das do CSA, em que, e é considerado baixo, a sanção pode ir até entre 3% a 5% do volume de negócios da entidade sancionada, para se ter noção do que, em países que são considerados os mais desenvolvidos do ponto de vista de uma cultura cívica de responsabilidade e de regulação, há, quer dizer, a panóplia das competências sancionatórias transforma a ERC num jardim de crianças, num jardim infantil. O que, a meu ver, e porque é também uma questão cultural a discussão sobre os problemas de regulação, não tem mal nenhum. Portanto, eu não estou... Não olho, acreditem, com inveja para o meu colega do Ofcom quando ele fala destes assuntos, mas muita gente acha divertidíssimo os poderes muita gente, quer dizer, isto também é quase como uma corporação, a dos reguladores europeus, em reuniões internacionais em que participo, acham engraçadíssimos os poderes que eu tenho, quando eu lhes falo depois das competências que estatutariamente me foram cometidas e daquelas que resultam também na adoção de novos instrumentos. O que significa o quê? Neste caso concreto, e agora, como sabem, foi muito glosada a expressão TIDA, mais uma vez, como profundamente ameaçadora, sem prejuízo das demais medidas que a entidade reguladora possa vir a tomar sobre este assunto. E, portanto, eu lamento desiludir-vos, lamento imenso dizer que era um processo tonitruante, era caçar o contrato de serviço público, não é. Os instrumentos que a ERC tem, e repito, que os considerem instrumentos socialmente importantes e relevantes e adequados justamente a estas matérias em que não há ninguém que possa atirar a primeira pedra com a certeza absoluta de que acertou na forma de avaliar o pluralismo, é bom quando justamente estamos a falar daquilo que vai ser seguramente uma conversa infindável, e recordo que é a quarta conversa que temos sobre este assunto, se nós aqui verificamos que é muito difícil, matemática e arrogantemente, estabelecer um critério que seja absolutamente blindado a qualquer crítica, também acho que a correspondência da sanção deve ser essencialmente social. E em relação ao contrato de serviço público, como sabem, o mais que o Conselho Regulador pode entender, mas estamos a falar num relatório intercalar que não estabelece, Sr. Deputado, é um relatório intercalar. E se eu digo ao meu interlocutor que as contas fazem-se daqui a um ano, eu não posso mudar as regras do jogo a meio. Era desonesto e, portanto, não posso fazer isto. Onde o Conselho entendeu que podia era em relação ao comentário político. Porque o comentário político é um facto objetivo. É um facto objetivo. Há ou não há? 6 meses são ou não suficientes para uma reflexão sobre esta matéria. E eu repito que o Conselho Regulador não faz avaliação sobre o perfil, as características do comentário político. Portanto, não é um comentário de políticos. É um comentário político. E as correntes ideológicas devem estar representadas no Serviço Público de Televisão. É a minha convicção. É a minha convicção, e não é só a minha convicção, é a convicção do Conselho Regulador, com algumas salvaguardas, como aliás, a meu ver, bem disse o Sr. Deputado Alves Carvalho. A confusão que possa resultar da divulgação de dados parados não deve o regulador contribuir para que legitimamente não se perceba o que ele quer dizer ou o sentido das orientações que ele pretende imprimir à regulação. Mas não deve também o regulador deixar de insistir em que não lhe cabe categorizar programas de comentário. Aquilo que o Sr. Deputado fez, a análise que fez do programa do professor Marcelo Velho Sousa, não estou a dizer que o pode ou não fazer. É tão indiscutível que nem preciso dizer mais nada. O regulador não pode fazer isso. O regulador não pode dizer o programa do professor Marcelo Velho Sousa, até no passado já prejudicou não sei quem, não pode fazer isto. E, portanto, não pode valorar, em termos de valência, ou reduzir, por exemplo, a evolução, uma espécie de balança, consoante ele, no entender do seu partido, preferencialmente ou não, atacasse ou defendesse a direção. O mesmo em relação ao Dr. António Vitorino. Agora, é para mim indiscutível, e por isso o conteúdo manifesto é essencial nestas circunstâncias, para justamente evitar a tentação diabólica do regulador querer fingir que é programador. Não há tentação mais diabólica do que esta, que é fazer de Deus nestas circunstâncias. O regulador deve dizer ao seguinte: existe ou não uma obrigação do serviço público de promover e garantir o debate e o confronto de correntes de opinião e, nomeadamente, correntes ideológicas que estão, desculpem insistir sempre nisto, estão essencialmente refletidas no nosso sistema político. Se estão refletidas no nosso sistema político, pede-se à RTP comentário político definido de acordo com os critérios da RTP, que procure, tanto quanto possível, refletir as diferentes correntes ideológicas presentes nesta casa. Se se verificasse E agora, só a nota metodológica. O seu deputado não vai. Eu não vou entrar nas questões da metodologia, porque, evidentemente, atento à sua experiência, não deve escolher-se para combate um terreno onde seremos goleados. Mas tenho aqui, apesar de tudo, páginas de fórmulas, que eu sou incapaz de decifrar, mas em que acredito plenamente sobre a fiabilidade que faz com que, se tivéssemos aplicado este método ao relatório do ano passado, a percentagem do PSD variava 0,2%. Agora, conjuminar que a Direção de Informação da RTP, com o seu calendáriozinho, a ver os dias do mês, não é? Hoje a ERC, alguns, está a monitorar, vamos pôr mais no outro. Não pode. Mas, ao seu deputado, se isso é teoria da conspiração, parece-me ruir a principal objeção que apôs a este modelo. Eu, de qualquer modo... Não. Tem toda a razão. E peço desculpa.
Pronto, Sr. Presidente, queria naturalmente agradecer-lhe a sua presença e os esclarecimentos que aqui nos trouxe e a disponibilidade que desde logo manifestou para cá vir quando eu pela primeira vez lhe transmiti o nosso pedido. E em função disso estava a nossa sessão para encerrada. Muito obrigado.